Declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 30 de 2015. Aos 24 dias do mês de agosto, ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, Sítio Rua Benjamin Constância, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudiomiro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroder, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin, Valmir e Elton Seifert, o presidente vereador Marildo Crombaldo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Claudiomiro Pezeta que procedesse à leitura da ata número 29 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 17 de agosto do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito comunicando o período em que estará em gozo de férias e solicitando a suspensão dos trâmites e devolução do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 120 do ano de 2015 da Secretaria Municipal da Fazenda, comunicando o recebimento de recursos federais e da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em favor do município de Juiz. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram despachados favoravelmente votos de pesar pelo falecimento da senhora Albina Marchioro e do senhor Casemiro Foleto. Em seguida, foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o projeto de lei encaminhado pela mensagem número 124 de 2015, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz a prorrogar os contratos de que trata a lei número 5981 de 2 de julho de 2014. Em substituição ao encaminhado anteriormente sob o mesmo número, que deu origem ao processo legislativo número 572 de 2015, isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, o presidente solicitou que o secretário procedesse à leitura do requerimento de autoria da mesa diretora que solicitava a apreciação do projeto de lei encaminhado pela mensagem 126 de 2015, que autoriza a prorrogação do contrato temporário de biólogo de que trata a lei municipal número 5965 de 16 de junho de 2014 em regime de urgência urgentíssima, colocando-o em seguida em discussão. Não havendo manifestações, foi o requerimento colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei encaminhado pela mensagem número 26 de 2015. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, em regime de urgência urgentíssima. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pela mensagem número 127 de 2015, que institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal de Juiz e das outras providências. Número 128 de 2015, que institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito do Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração. Número 129 de 2015, que institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz e das outras providências. Número 130 de 2015, que institui o turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho do Departamento Municipal de Energia de Juiz, Distribuição e das outras providências. Número 131 de 2015, que denomina de Ervino Seifert a via pública que menciona. Número 132 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 17.960 e das outras providências. Número 133 de 2015, que autoriza o município de Juiz a dar em cessão de uso gratuito o bem imóvel que menciona e da outras providências. Número 134 de 2015, que institui abono remuneratório no valor de R$ 1.000 a ser pago uma única vez aos servidores investidos em cargo efetivo de agência de vigilância em saúde, que atenderem aos condicionantes estabelecidos nesta lei. Número 135 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar o imóvel que menciona e da outras providências. E o número 136 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a utilizar os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, previsto na Lei 4951, de 30 de março de 2009, da outras providências. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 570 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 200 mil, acrescendo ação ao anexo 1 da Lei nº 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao anexo 1 da Lei nº 6072, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 571-2015, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 31.700 e da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, foi remetido para estudo da Comissão das Comissões Técnicas Permanentes o projeto de lei de autoria da Presidência da Casa, que estabelece o turno único para cumprimento da jornada de trabalho no âmbito do Poder Legislativo de Juiz e da outras providências. Posteriormente, foi colocada em discussão a moção de autoria da vereadora Rosane Maria Tenroller, que dê apoio à construção das paranelas da BR-285. Manifestou-se a autora. Não havendo mais interessados em se pronunciar, foi a moção colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski, quando será desapropriado o terreno que impede a conclusão da obra na rua João Francisco Correia? Existe algum concurso para as séries iniciais vigentes em nosso município? Quantos aprovados foram chamados no último concurso? Existe previsão de convocação para novas vagas? Do vereador César Busnello, qual é a empresa responsável pela reforma do Instituto de Ensino Assis Brasil? E do vereador Rubem Carlos Jagmin, quando será recuperado o asfalto da rua Teresina no bairro Burtete, em frente à escola Dona Leopoldina? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Andrei Cusetim Szymanski, operação tapa-buraco e melhorias na iluminação pública nas ruas Adolfo Reus, Anitta Garibaldi, José Carlos Santos e Visconde Mauá, no bairro São José. Operação tapa-buracos em frente à Escola Municipal Fundamental Dona Leopoldina, rua Teresina 245, bairro Burtete. Do vereador César Busnello, operação tapa-buracos nas ruas Bento Carvalho e professor Roberto Weber, no bairro São Paulo, e na avenida Davi José Martins, em frente à antiga empresa Ijuí Veículos Sociedade Anônima. Consertar a tampa da Boca de Lobo no cruzamento da Travessa Oswaldo Cruz e da rua Eduardo Gás. Da vereadora Rosana Maria Tenroller, prever o projeto, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2016, dotação orçamentária suficiente para o calçamento ou asfaltamento de uma quadra na rua Enio Rupe Mastrão e das duas quadras da rua Niterói, no bairro Burtete. Prever no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2016, dotação orçamentária suficiente para o asfaltamento de toda a extensão da rua Pedro Zoro e Guimfritz, no bairro Sol Nascente até o bairro Assis Brasil. E da vereadora Rosane Simão, melhorias com urgência na rua Mariano de Matos, no trecho entre as ruas Marechal Malé e Francisco Benninghauser. Em seguida, passou os seus espaços do pequeno e do grande expediente. Nos espaços dos ambos os expedientes somados, manifestou-se a vereadora Rosana Simão, comentando a sua participação no projeto Cidadania para Todos, realizado pela Escola Estadual do Ensino Fundamental Luiz Foliato, em parceria com a Universidade Regional do Noroeste do Estado, discutindo ainda a demora demasiada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente para emitir o licenciamento ambiental necessário para a efetivação de obras de canalização do córrego existente no bairro Glória, a questão que envolve os animais abandonados de Juí e as manifestações organizadas por movimentos sociais e sindicais em defesa da democracia e do desenvolvimento dos direitos sociais, realizados em todo o país. Em seguida, o presidente solicitou à vereadora Rosana Maria Tenroller, primeira vice-presidente, que assumisse a condução dos trabalhos para poder se manifestar nos espaços de pequeno e do grande expedientes. Ao assumir interinamente a presidência, a vereadora Rosana Maria Tenroller concedeu a palavra ao vereador Marildo Crombauri, que, usando os espaços do pequeno e do grande expediente acoplados, discutiu a economia alcançada pela Câmara de Vereadores no período que está atuando em turno único do expediente e os problemas ocasionados pela baixa qualidade do reparo realizado nas ruas da cidade, que tem a sua pavimentação retirada pela Companhia Rio Grandense de Saneamento para a realização de consertos ou instalação de canalizações. No espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Aldair Luiz Cusetim, discorrendo sobre a chegada da chama simbólica pátria no Colégio Tiradentes, as atividades realizadas pelo 27º Grupo de Artilharia de Campanha, alusivas ao transcurso do Dia do Soldado e as multas aplicadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária às agroindústrias do município, apesar dessas estarem atendendo à legislação municipal. Usando os espaços de ambos os expedientes, somados, pronunciou-se o vereador César Busnello, criticando a atual gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, debatendo denúncia que recebeu de um servidor daquela pasta acerca de possíveis irregularidades ocorridas tanto na contratação de reparos de máquinas da municipalidade quanto na alienação desses através do leilão público. A vereadora Rosana Maria Tenrolo retornou à condução dos trabalhos ao vereador Marildo Krombauer. Ao reassumir os trabalhos, o presidente concedeu a palavra ao vereador Darcy Preta Silva, que se manifestou nos espaços de ambos os expedientes somados, solicitando que o vereador César Busnello apresentasse o nome do denunciante das possíveis irregularidades que estariam ocorrendo na Secretaria de Desenvolvimento Rural, considerando que as mesmas são graves e precisam ser investigadas, discutindo ainda a agenda da comissão especial instituída com a finalidade de debater e apoiar a instalação de um frigorífico de aves no município de Juí e do transcurso dos 61 anos do falecimento de Getúlio Vargas. No espaço de comunicação de líder de bancada, fez uso da palavra o vereador César Busnello, convidando a todos para a audiência pública que será realizada no dia 18 de setembro do corrente ano para debater questões envolvendo o som automotivo e a perturbação do sossego público. Esclarecendo ainda que a denúncia sobre as irregularidades que estariam acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Rural foi encaminhada ao Ministério Público e que cópias podem ser solicitadas àquele órgão. Retomando o pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Daniel Peronde, discutindo os transtornos causados a toda a população pela demora, bem como pela baixa qualidade dos reparos efetivados nas ruas em que a Companhia Rio Grandense de Saneamento realiza consertos ou substituição de canalizações. No espaço de comunicação do líder de governo, fez uso da palavra o vereador Marcos Barrichello, propondo a realização de uma reunião com representantes da Companhia Rio Grandense de Saneamento e do Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juí, para buscar alternativas para resolver os problemas causados por falhas nos reparos realizados nas vias danificadas para consertos na tubulação subterrânea. No pequeno expediente, manifestou-se o vereador Rubem Carlos Jagmin, debatendo, entre outros assuntos, a falta de fiscalização por parte do Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juí quanto às obras realizadas pela Companhia Rio Grandense de Saneamento e da gravidade das denúncias trazidas pelo vereador César Busnello acerca de possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 20 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 309 de 2015 do Gabinete do Prefeito, Juiz, 27 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 527 de 2015, autoriza o vereador Andrei Cossetim Sismanski, com base no memorando número 125 de 2015 da Secretaria Municipal da Saúde, enviado por meio eletrônico, e no memorando interno número 26 de 2015, Secretaria Municipal da Fazenda, informamos que o último repasse do município de Juí em favor da Associação Hospital de Caridade de Juí, no valor de R$100 mil, ocorreu no dia 27 de junho de 2012, conforme a autorização contida na Lei Municipal 5575, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Municipal número 5626, de 16 de maio de 2012. Atenciosamente, o Birajara Machado Teixeira, prefeito em exercício. Ofício número 310, 2015, do Gabinete do Prefeito. e juiz 27 de agosto de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação número 528-2015, da autoria do vereador César Busnello, com base em dados encaminhados por meio eletrônico pelo Departamento de Águas e Saneamento, informamos que no mês de março de 2015 foi efetuado o conserto do buraco aberto na rua Aristeu Pereira para reparos na canalização de água existente naquele local, conforme fotos anexas. Contudo, caso não seja essa a demanda do objeto do pedido de informação retro referido, solicitamos então seja indicada a sua localização para que possamos averiguar a situação e adotar as providências cabíveis. Atenciosamente, o Birajara Machado Teixeira, prefeito em exercício. Ofício número 311-2015 do Gabinete do Prefeito, e juiz 27 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação 530-2015, autoria do vereador Rubens Jagmin, com base no memorando interno número 321-2015, CEPLAN, da Secretaria Municipal de Planejamento da Regulação Urbana e a informação prestada pela Secretaria Municipal de Governo, informamos que foi encaminhado o projeto de lei através da mensagem 131-2015 do Gabinete do Prefeito, no dia 21 de agosto de 2015, para denominar de travessa Ervino Saifer, a via pública situada no bairro 15 de novembro, que tem início na rua Class Reversa, no sentido sul, e no seu final, na rua Adolfo Pudvel Filho, no sentido norte, paralela ao leste com a rua Saluciano Esteves e tendo confrontação ao oeste com o cemitério Jardim. Atenciosamente, o Birajara Machado Teixeira, prefeito em exercício. Ofício número 312-2015 do Gabinete do Prefeito, juiz 27 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor presidente. Em resposta ao pedido de informação número 529 de 2015, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando interno número 152 de 2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, informamos que a frota atual de veículos e máquinas dessa secretaria é a seguinte: moto niveladora Case 845, ano 2005, moto niveladora Case 545, ano 2010, uma moto niveladora Case 845, ano 2010, uma moto niveladora 845, ano 2010, uma Scania P94-260 IIE-8823, ano 98, uma Scania P94-260 IJE-2213, ano 98-99, uma Scania P94-260 IIG-0791, ano 19-98, um Ford Cargo IOH-0844, ano 2007, um Ford Cargo IOG-9481, ano 2007, um trator carregador Case W20E, ano 2010, duas retroescavadeiras NH110LB4x4, ano 2010, uma retroescavadeira Randon, ano 2010, um rolo de Napac CA250, ano 2010, um Corsa IGU-6746, ano 1997, um Corsa Hatch Max IRM-1319, ano 2010, um Corsa Hatch Max ITJ-7801, ano 2012, um Fiat Uno Midfire IKX-4514, ano 2013, uma Kombi IPF-7072, ano 2008-2009, um cavalinho Volkswagen Tractor 19330 IVY, ano 2014. Um Ford Cargo Baú Câmara Fria 2010 IRN 2231. Ainda o FIS 302-2015, no momento encontra-se em manutenção uma moto niveladora e um caminhão, sendo que as demais máquinas e veículos estão em condições de uso. A última aquisição de caminhões ocorreu em 2007, quando foram comprados dois caminhões Ford Cargo, e em 2010 foi adquirido um caminhão Ford Cargo Baú Câmara Fria. De outra parte, com base no memorando número 472-2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, segue anexa a relação individualizada das máquinas, veículos e equipamentos que compõem a frota dessa secretaria, que atualmente possui uma moto niveladora e duas retroescavadeiras, todas em perfeito estado de conservação e funcionamento. A última aquisição de caminhão foi realizada em 2007, quando foi comprado um caminhão Ford Cargo. Atenciosamente, o Birajara Machado Teixeira, prefeito em exercício.
passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar e votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Voto congratulatório de Aldair Luiz Cossetim. Signatário vereador integrante da bancada do PT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório ao Colégio Tiradentes de Juiz pelo transcurso dos 6 anos de atividades em nosso município, ocorrido no dia 6 de agosto do ano em curso. Requerimento de autoria do vereador Amarildo Kronbauer Mutli. Voto de pesar. Signatário vereador integrante da bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Doraci Gomes Dias.
Colocamos em discussões projetos de lei, requerimentos e moção. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 137 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor de 18 milhões de reais e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 138, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 138, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais até o valor de R$ 81.600,00. Acresce ação ao anexo 1º da Lei número 5809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1º e 4º da Lei número 672, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 139, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 139, de 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 10.000,00 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 140, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 140 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominais do município a sobra de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Jorge Luiz Goulart e dá outras providências.
Baixa as comissões.
Mais um colega com a patinha.
Projeto de lei, mensagem 141, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 141, 2015, do Gabinete do Prefeito, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 10.000,00 e dá outras providências.
Baixa as comissões. Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos, até que a nossa secretária acolha a assinatura dos vereadores e nobres vereadoras nos pareceres das comissões. Alô? Reaberto os trabalhos. Projeto de lei 549. de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 549 de 2015, projeto de lei de origem executivo que acresce meta física em ação constante no anexo 1º da lei 5809 de 11 de setembro de 2013, acresce meta física em ação constante nos anexos 1º e 4º da lei número 672 de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências. Com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável assinado pelos vereadores: vereador presidente José Ricardo Dami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Valmir Elton Seifert e ainda os vereadores Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 549, com a palavra o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, TV e via aqui conosco, plenário lotado, nossas lideranças aqui, da UAB, secretário, enfim, toda a comunidade aqui presente. Senhor presidente, eu venho solicitar com esse requerimento a suspensão da votação desse projeto, constatando em loco lá, em relação a uns pareceres do meio ambiente, não tem parecer do meio ambiente, da FEPAM, em relação. É uma rua aqui que está proposto no projeto no bairro Stork, mas na realidade é no bairro São José, lá no bairro Sertanejo, Popular Sertanejo, onde a gente quer um parecer também para ficar um pouco mais de bagagem em relação ao Copradic também, sobre as ruas que estão sem iluminação. Então a gente quer um parecer no qual eu vou entregar para o senhor aqui, pedindo aos nobres pares que concordem conosco.
Acatando então o requerimento do nobre vereador Aldair Cossetim, o senhor secretário fará a leitura do requerimento.
Requerimento número 9 de 2015, autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim. Signatário vereador integrante da bancada do PT, bem como os demais vereadores subscritos, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 134 do Regimento Interno, o adiamento da votação do projeto de lei processo 549 de 2015 que acresce meta física em ação constante no anexo 1º da lei 5809 de 11 de setembro de 2013. Acresce meta física em ação constante no anexo 1º e 4º da lei 672 de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências.
Está em discussão o referido requerimento da autoria do vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Então será retirado o projeto 549, de autoria do Poder Executivo, até que venham os esclarecimentos solicitados nesse requerimento. Projeto de lei, processo 585, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 585-2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei a prorrogar os contratos de que trata a Lei 5881 de 2 de julho de 2014, substitutivo ao projeto de lei processo 572 de 2015. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varasquini, Daniel Peronde e Marco César Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer assinado pelo vereador presidente José Ricardo Dami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Valmir Elton Seifert, Marcos César Barrichello e Claudio Miro Pezeta. Ainda com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador presidente César Busnello, vereadores vice-presidente Andrei Cositin Sismanski, vereadora relatora Helena Stuhlmarder e os vereadores Aldair Luiz Cositin e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 585. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 585 por unanimidade de votos. Projeto de lei 588, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 588-2015, projeto de lei do Executivo que institui o turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito da administração direta do Poder Executivo Municipal de Juiz e outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável, assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereador vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenrolo e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Peron e Marco César Barrichello. Também com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelos vereadores, vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta. Também com parecer da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelos vereadores presidente César Busnello, vice-presidente Andrei Cositin Sismanski, vereadora relatora Helena Stuhlmarder e os vereadores Aldair Luiz Cositin e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 588. Com a palavra, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar os senhores vereadores, vereadoras, público que aqui se encontra e agradecer a presença desse público significativo que está nesta sessão. E que bom que todas as nossas sessões fossem lotadas de pessoas da comunidade, lideranças, para que pudessem acompanhar os nossos trabalhos, fiscalizar os nossos trabalhos e sair daqui cada um com sua impressão, com seu olhar do que é o legislativo dessa cidade. Quero, senhor presidente, dizer que esse projeto de lei 588, que institui, e o 589, 590 e 591, que institui o turno único aqui no nosso município, proposta pelo líder maior de Juiz, que é o prefeito Balim, obviamente articulado com todo o secretariado e as coordenadorias, não é o melhor caminho, a melhor alternativa a ser tomado, porque não tenho dúvidas que o turno único vai prejudicar o atendimento, a prestação de serviço à nossa população de Juiz. A nossa população de Juiz tem reclamado, tem chegado até este vereador, como diz no ditado popular, a chiadeira tanto do interior quanto das pessoas que residem aqui na cidade, de que o turno único ele vai gerar um efeito negativo na prestação de serviço à nossa comunidade. E mais, eu quero dizer isso, meus caros vereadores e vereadoras, trazendo aqui alguns encaminhamentos, algumas alternativas colocadas na cidade, na comarca de Mangueirinha, cidade de Mangueirinha, Paraná, onde o Ministério Público, o Ministério Público Estadual recomenda num TAC, juntamente com o Poder Executivo de lá, que não seja, que o caminho do turno único seja a última alternativa. Tem alternativas melhores, caminhos melhores para economizar, para reduzir gastos, do que o turno único. Em que pese a FAMURSA aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é uma federação dos municípios, que é ligada aos próprios municípios, aos próprios prefeitos, entender de forma diversa que o turno único é plausível. Esta é uma recomendação do Ministério Público do Paraná. Eu tenho outra recomendação do Ministério Público de Curitiba, onde fez também uma recomendação administrativa para o município de Curitiba, no sentido de não tomar esse caminho do turno único, mas sim fazer outros cortes, outros caminhos, outras alternativas para não prejudicar a prestação do serviço público. Quais são essas alternativas? Que eu sugiro aqui, já que está em debate esses quatro projetos, que eu vou votar contrário do turno único, para que haja, sim, uma economia de resultados, sem que prejudique o contribuinte, aquele que paga impostos. Quais são as alternativas que o Ministério Público coloca, e não só ele, os estudiosos colocam? Primeira alternativa: reduzir os cargos de confiança, os cargos de comissão. Reduzir os cargos de comissão. Isso não é esse vereador que fala. Isso está aqui numa decisão de uma ação civil pública encaminhada pelo Ministério Público de Goiás, que ele diz assim, ó: violou frontalmente o artigo 69 da Constituição Federal de 38, pois se pretendia reduzir gastos, deveria ter exonerado os servidores comissionados e não prejudicado o atendimento ao público com turno único de expediente que não gerou de fato qualquer economia do erário. Aqui em Juí é público, é notório, e isso nós temos discutido semanalmente nesta casa. Inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou que o executivo local estabeleça, diminua, reduza em 30% os cargos de confiança. Sendo que de um gasto de 7 milhões de anos que nós temos hoje em cargo de confiança, o poder executivo reduzindo em 30%, estou dizendo em 30%, nós teríamos uma economia de mais de 2 milhões e 100 reais por ano. Então assim, ó, não é esse o encaminhamento. Isso é vontade política que tem que ter. Tem que cortar na própria carne para fazer valer outros caminhos, outros modos de fazer economia. E mais, quero dizer aos senhores que estou pedindo uma informação sobre o número de o valor em FGs. Nós precisamos diminuir. Isso é fazer gestão com transparência, fazer gestão respeitando o erário público. Até porque, meus caros, nós estamos vivendo uma crise, e não é de hoje. Estamos vivendo uma recessão muito forte, caros vereadores. Só para os senhores terem uma ideia, segundo o nosso prefeito Balim, e Juí está no Jornal da Manhã, do dia 22 e 23 de agosto, e Juí tem um passivo que passa de 15 milhões para receber. O governo federal, até que enfim, o governo Dilma, após muito levar pressão do povo brasileiro, está no jornal Correio do Povo, do dia 25 de agosto, o governo cortará 10 ministérios. Dilma fala de crise e também anuncia a extinção de cargos comissionados. Então o caminho do turno único não é o melhor. É um caminho, mas não é o melhor, porque ele vai prejudicar a prestação de serviço à comunidade. A prestação de serviço à comunidade. E mais, segundo estudiosos do direito, da administração pública, o turno único, ele viola o princípio da eficiência na prestação do serviço público. O princípio da eficiência na prestação do serviço público. E vou mais longe. Agora, pessoal, jornal do dia 29 de agosto, zero hora, economia encolhe 1,9% e põe o país em recessão. Então, assim, ó, é efeito cascata. Vem do governo federal, vem pro estadual e vem pro municipal. E o municipal, aqui, que se diz um governo de participação popular, não faz o corte que deve ser feito. Não faz o corte que deve ser feito. Vamos cortar na carne, é hora de nós olharmos para o próprio umbigo e fazer o dever de casa. Por um tempo, vamos reduzir CCs por 12 meses. E não esse caminho do turno único. Então eu defendo aqui, na tribuna, que o prefeito municipal se sensibilize com a população de Juiz, se sensibilize com a comunidade e faça essa redução de cargos de confiança, de gastos, né? Conforme está a minha proposta, que eu depois vou ler na tribuna, a proposta tanto em sede do Executivo quanto em sede do Legislativo, para fim de realmente nós termos uma economia de resultados, uma economia que a comunidade possa nos aplaudir, que a comunidade possa aplaudir o prefeito municipal, que aqui em Juiz nós fizemos política de forma diferenciada, de forma transparente e respeitando o erário público, o dinheiro público. Era isso, meus caros colegas vereadores, essa é a minha posição quanto ao turno único aqui nesta casa. Depois eu quero também colocar na minha fala a questão da proposta que eu tenho tanto para o Executivo quanto para o Legislativo sobre fazer economia de resultados e não brincar com o dinheiro público. Era isso, meu caro presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto 588, com a palavra o vereador Andrei Cossetim, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Todo corte de gasto público tem que ser valorizado por essa casa. Logicamente que nós estamos vivendo uma recessão iminente, todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Agora nós temos que buscar alternativas diferentes do que a gente tem visto do todo. Trabalhar mais com o que temos, eu creio que é uma das formas de nós buscarmos essas alternativas. Nós temos aí uma redução da jornada de trabalho, sendo que o trabalho vai ser o mesmo. Então, na minha concepção, nós não podemos diminuir a carga horária de trabalho, porque o trabalho e as demandas que o município impõe continuarão os mesmos. Trago aqui uma pesquisa do Tribunal de Contas da União, feita com mais de 300 órgãos da administração pública direta, onde que 55,4% da governança, da governabilidade, da administração pública, ela está em nível inicial de boas práticas. 37% está em nível intermediário de boas práticas. E apenas 7,6% está em nível avançado de boas práticas na administração pública. O que significa isso? Excelência na administração pública. Excelência no que é bem para o município, para o Estado e para a União de recursos e o que volta para o cidadão como serviço público de qualidade. Pensando nesse caso, nós temos aqui que buscar, logicamente, cortar custos, reduzir despesas. Afinal, numa casa, quando nós temos mais gastos do que a gente arrecada, logicamente que essa casa entra em déficit. E uma empresa também. E para mim, nada mais do que um município é do que uma empresa. Entra recurso e sai recurso. E ele precisa ser muito bem gerido. Então, pensando nisso, pensando em economizar para gastar melhor de uma outra forma, logicamente nós precisamos fazer essa economia. Mas, nesse caso do turno único, voto por mim, voto pelo vereador, não falo aqui em nome da bancada do Partido Progressista, mas o meu voto será contrário à diminuição dessa hora extra, dessas horas, porque logicamente que o serviço público vai continuar sendo o mesmo, as demandas vão aumentar e nós precisamos buscar algo diferente para chegar a um caminho diferente. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei 588. Como ninguém, com a palavra, o nobre vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que assistem os trabalhos do Poder Legislativo. Eu creio que todos nós não gostaríamos de instituir turno único na administração pública municipal. Nem o senhor prefeito municipal tomaria uma decisão dessa natureza se não fosse essencialmente necessário. Podem pensar diferente aqueles que não têm a prática, aqueles que não têm a responsabilidade da gestão pública, aqueles que não têm o conhecimento real da situação orçamentária de um município. Não é para menos que dezenas de municípios do estado do Rio Grande do Sul, dezenas de prefeitos, estão adotando essa sistemática. São obrigados a ter que adotar essa sistemática. Eu sempre tive o meu posicionamento contrário à redução de jornada de trabalho. Inclusive, fui até as últimas consequências para definir a minha posição em relação a esse projeto. Agora, eu tenho que decidir a minha posição com responsabilidade, sabendo da necessidade de um ato desta natureza. Vai diminuir prestação de serviço para o conjunto da sociedade? Todos nós sabemos que sim. Agora, as outras alternativas espalhafatórias aqui reverenciadas não passa de uma simples posição demagógica, eleitoreira, e de quem não tem o compromisso e a responsabilidade de gerenciar a coisa pública. O Brasil está numa crise extremamente profunda. O estado do Rio Grande do Sul chega a estar com as suas contas bloqueadas pelo governo federal porque atrasou o pagamento de uma parcela da dívida. Os funcionários do estado do Rio Grande do Sul estão recebendo seus salários parcelados. Será que é vontade do governador? Vereador Peronte, líder da bancada do PMDB, é vontade do governador Sartori parcelar o salário dos servidores do estado? Não. Não é. Ninguém teria essa capacidade liviana de fazer uma situação como esta. É porque não tem dinheiro. É porque o orçamento do estado não suporta esses encargos para honrar nas datas atrasadas. E juiz, em decorrência dessa situação caótica das finanças públicas do Brasil e do Rio Grande do Sul, tem para receber do estado e da União na área da saúde quase 5 milhões de reais. 4 milhões e 600 mil reais. Mais 1 milhão e 300 mil, se não me falha a memória, para a educação. Dinheiro que não é repassado para o município de Juí. Dinheiro, meus nobres e honrados colegas, que nós tivemos que tirar de outros setores da administração pública para cumprir essas obrigações na área da saúde e na educação, que era compromisso do Estado e da União. Não deixamos padecer essas áreas essenciais, como é a educação e a saúde. Entretanto, senhor presidente, senhores vereadores, essa gordura que nós tínhamos, porque tratamos a coisa pública com muita responsabilidade, nós tínhamos essa reserva financeira no nosso orçamento, que foi possível até agora cumprir as tarefas que era do Estado do Rio Grande do Sul e da União. O nosso governo cumpriu. Só que essa gordura esgotou e o atraso continua por parte das outras esferas. Agora, ou nós tomamos uma outra medida para economizar, ou então nós vamos também cair na mesma vala de que o Estado não está mergulhado hoje. Essa é a necessidade da instituição desse turno único para reduzir essas despesas. Mas não é uma decisão tomada apenas pelo governo do PDT do município de Ijuí. Não é Ijuí um caso isolado. Está aqui um levantamento feito pela FAMURS, isso lá na data do mês passado, que fez uma consulta de 46 municípios que foram consultados, 13 já tinham adotado o turno único naquela data que foi feita essa pesquisa. Hoje é muito mais. E tem aqui, senhor presidente, municípios governados por diversos partidos, inclusive do PSDB, aliás, do PSD, do vereador que há pouco me antecedeu na tribuna, que é o município de Santo Antônio da Patrulha, está aqui. O partido do vereador, que veio aqui apresentar uma série de indagações e outras alternativas, o partido dele fez a mesma coisa lá. Lá tem um prefeito que tem responsabilidade, que tem que dar o passo onde a sua perna alcança. Adotou o sistema. Estou aqui. Eu não vim fazer demagogia liviana. Nós temos que andar conforme as nossas pernas alcançam. Tratar a coisa pública com responsabilidade, sim. Bom, se tem tanta receita, por que não apresento lá para os municípios que o partido dele governa, que teve que adotar essa sistemática? Aqui tem do PMDB, aqui tem do PP, vários municípios do PP, vários municípios do PMDB, do DEM, que tiveram que adotar esta medida. De sorte, senhor presidente, senhores vereadores, que nós fizemos isso na extrema necessidade. Não quero que os funcionários do município de Ijuí, daqui a um mês ou dois meses, se não tomarmos medidas adequadas e necessárias para o momento, venham ter a sua folha de pagamento de salário atrasado, senhor presidente. Que o município venha deixar de honrar o seu compromisso com os próprios servidores, atrasar o pagamento dos seus fornecedores, e o município cair no caos, no descrédito e na ingovernabilidade. Não, nós temos que ser seguros. Se isso não for necessário, com certeza absoluta, eu já tenho defendido da tribuna desta casa que se faça uma profunda reforma administrativa, sim. E se for necessário, com certeza
o nosso partido, o nosso governo vai fazer. Cortando secretarias, cortando departamentos, exonerando, CCs exonerando, funções gratificadas, até porque a função gratificada e o CC, ao meu juízo, somente se coloca quando é essencialmente necessário, que não for, não tem por que existir. Entretanto, o município de Ijuí, se fizerem uma pesquisa em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, governado por os mais diversos partidos, é o que menos tem CCs na proporcionalidade da sua população. E eu já provei isso aqui. Não estou com os dados agora em mãos, mas tenho lá no meu escritório todos os partidos. Nós é que menos temos CC em proporção à população do município. Por isso, presidente, essa é uma medida necessária e nós, com responsabilidade, vamos ter que adotar. Muito obrigado.
Em discussão ainda, com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, integrantes dos meios de comunicação, eu tenho falado e tenho uma posição muito clara a questão da redução de jornada de trabalho com relação às esferas legislativa, executiva, judiciário, Estado, União. E sempre fui muito categórico na minha posição. Sempre fui defensor de que o turno único, ou que a redução de jornada de trabalho, ela não gera uma economicidade aos poderes. E isso manifestei em diversas vezes, não só na tribuna do parlamento, mas também através dos meios de comunicação. Mas vejam, senhores, a situação em que os municípios do estado do Rio Grande do Sul se encontram. Nós estamos à iminência de uma greve geral dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Uma crise econômica não vivenciada há muitos anos. Uma dívida interna e externa que supera patamares para sua liquidação ou para o seu cumprimento ao seu pagamento para com o governo federal. O estado do Rio Grande do Sul, a que me recorde, por muitos anos não atrasou ou não parcelou salários aos seus servidores. Mas hoje temos essa necessidade, porque simplesmente não tem recurso financeiro para se fazer os seus pagamentos. Se espera 10 dias, 20 dias para arrecadar, criar caixa e daí sim fazer os devidos pagamentos. Quando o vereador Preto falava de que o município de Ijuí hoje possui um valor a receber da esfera estadual e da esfera federal, e que mesmo assim suporta ainda os pagamentos na parte de assistência da saúde, da educação, reduzindo inclusive já horas extras, reduzindo diárias, reduzindo uma série de ações que não são simpáticas ao próprio servidor público que trabalha e que quer receber. Ou vai me dizer, careca, que se você fizer 2 horas extras, você vai ou não vai querer receber? Você é merecedor, porque é uma área essencial, é uma área que transporta as vidas. É uma área que está fazendo a parte que tem que fazer, que o município tem que fazer, que é subsidiado pelo Estado e pela União e que não tem esses recursos a nível de Estado e a nível de União. Mas o município está lá pagando. Se não está pagando hoje, está fazendo um acerto, um ajuste, para no futuro pagar. E vou dizer mais, se não pagar, vai sofrer uma ação na justiça. Porque é de direito do servidor. Fez hora extra, tem direito a receber. A educação, os alunos do transporte escolar, o motorista da Secretaria de Educação, ele tem que fazer uma ou duas horas extras por dia. Se não faz, não pega o aluno. Convoca mais, chama mais servidor, o efeito cascata vem depois. É uma situação difícil, muito difícil. Quem sabe esses recursos que a União e o Estado devem ao município de Juiz, num curto prazo de tempo, possam suportar essas despesas que hoje estão sendo bancadas pelo município. Mas não. Não vão poder. Porque esse dinheiro que sai do caixa geral do município para pagar o transporte escolar, ele não vai poder ser aplicado depois numa ação que era de um investimento. Ele vai ter que vir especificamente para ser coberto em cima de transporte escolar, porque a rúbrica, porque aquela dotação orçamentária é específica. O recurso que hoje se tira do caixa geral do município para custear essa despesa de educação, quando voltar aos cofres públicos do município, não volta para o caixa geral. Ela volta especificamente para aquela ação. E eu acredito, sim, vereador Busnello, que sim, nós temos que fazer muitos esforços para reduzir custos. Gestão administrativa é buscar, quem sabe, alternativas para ser reduzir esses custos. E quem sabe nós teremos aqui 30 dias ou 60 dias uma posição contrária dessa que Vossa Excelência fala. Que não houve economicidade. Eu, quando eu falo que vou ter que aprovar um projeto de lei e que as máquinas, hoje do parque de máquinas, vão ter que trabalhar menos no município, no interior do município, me corta o coração. Porque eu sei da necessidade que tem. Porque eu sei das demandas que tem. Mas se não, quem sabe, fizer isso, vai chegar lá no mês de outubro, não vai ter diesel, não vai ter gasolina para fazer esse serviço básico necessário. Mas defendo sim também, e sou muito categórico nessa posição. A gestão tem que ser qualificada. A gestão, a reforma administrativa, que muito se prega, mas que muitas vezes não sai do papel, tanto a nível federal, estadual e municipal, ela não é tão simples assim como se imagina. Pega uns servidores públicos do município, quem sabe alguém vai ter que cortar na carne, como diz o vereador. Uma reforma administrativa não é só reforma administrativa para dar aumento de salário. Quando vem os projetos para nós individualizando os setores, já falei isso e falei da tribuna aqui que sou contrário, a reforma administrativa ela tem que ser num patamar geral, onde todos são beneficiados. Mas infelizmente nós não temos tendo essa convicção de fazer a reforma administrativa. Mas quem sabe se fizer a reforma administrativa, alguém vai ter que cortar na carne. É um estudo muito profundo, que tem que ser feito, tem que ser assumido. O Sindicato dos Servidores já tem um projeto encaminhado, uma comissão que está trabalhando em cima dessa reforma administrativa, e não faz nenhuma em 2 anos. Eu estou nesse parlamento pelo 3º mandato. Desde lá já se fala dessa reforma administrativa. Nós temos hoje servidores seletistas no município que estão em fim de carreira, que estão prestes a se aposentar e que nós estamos, inclusive o vereador Marildo Colombaro já encaminhou um pedido ao prefeito para que se faça um pedido de demissão voluntária, mas para se fazer isso tem que ter recurso. Os nossos investimentos ano a ano vem diminuindo. Nós estamos ainda, quem sabe, fazendo alguns graças a recursos que estamos recebendo de parlamentares. A parte de infraestrutura no município de Juiz hoje só está tendo algum superávit, algum ganho, porque parlamentares do estado do Rio Grande do Sul estão ganhando emendas parlamentares. Mas é uma discussão ampla. Eu tenho a convicção de que a jornada, a redução do quadro horário, quem sabe não seja melhor. Mas, como diz o vereador Busnello, nós somos fiscalizadores. E esses relatórios que o Executivo nos encaminhou através do projeto de lei, proporcionando, quem sabe, uma redução de custos na área administrativa, porque os serviços essenciais, saúde, educação, e eu acredito que alguns outros que o município possa implementar através de algum decreto, continuem na sua normalidade e que nós possamos, principalmente nas áreas administrativas, onde a gente pode ter alguma redução de custos, ter essa significativa redução para que nós possamos cumprir lá no final do ano com o nosso orçamento, que possamos estar em dia com as nossas contas. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.
Está em discussão ainda o projeto de lei 588. Com a palavra, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, plenário que está lotado hoje, a gente gosta muito quando a população vem assistir às sessões, secretários, imprensa que sempre nos acompanha. Esse projeto debatido nessa casa hoje, quer dizer também que eu nunca gostei muito da ideia da redução do tempo de atendimento do serviço público, entendendo que sempre poderá haver alguma dificuldade no atendimento à população. Bem, agora, com todo esse relato de nós estarmos buscando, o executivo estar nos apresentando uma série de questões que com esta redução da jornada poderá dinamizar a questão financeira, eu avaliei, enfim, a essa questão e acho que nós vamos ir monitorando isso pelo seguinte: saúde, habitação, educação são as questões, todas são importantes. O esporte é importante, trabalha a questão da inclusão social, também da saúde. Agora, são essas três áreas fundamentais que, num primeiro momento, eu verifiquei se iriam também ter a sua redução. Estes não será mexido o tempo de atendimento. Então, eu penso que o meu partido, no meu mandato, vou dar um voto de confiança para que se faça este turno reduzido, para que haja esta redução. Não vamos aqui usar esse projeto para reduzir, para discutir a questão da eficiência da máquina. Acho que não é esse o momento. Sabemos da importância de que o serviço administrativo ele tem que ser eficiente, eficaz. E para isso, como o colega Marcos já falava, nós precisamos sim de uma reforma administrativa que otimize, inclusive, o local onde os trabalhadores, que não têm todo o tempo do mundo para ir buscar o serviço público, possam acorrer. Hoje, na administração municipal, quando você quer encaminhar uma questão de uma construção da casa própria, nós temos que correr em vários locais. Aí hoje a habitação está aqui, amanhã está naquele local. Então, tem sim muitas coisas que precisam ser melhoradas. Mas não é nisso que nós vamos mexer aqui. O que nós estamos tratando é de reduzir o tempo de atendimento para viabilizar a economia para o recurso público. Então, com a ideia de que nós teremos essas três principais áreas funcionando normalmente, eu voto favorável a essa redução.
Em discussão ainda, com a palavra a vereadora Rosana Tenholler, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, secretários, nossa comunidade, sindicatos, representantes de sindicatos, de todos os sindicatos que estão aqui, pessoas da nossa comunidade. Pouco na linha do que já o colega Darcy Preto falava e a vereadora, a colega Rosane Simon também expressava aqui, nós, de fato, estamos vivenciando uma crise que é uma crise do sistema capitalista global. Nós sabemos disso. Hoje eu estava lendo no Correio do Povo, a China está reduzindo o crescimento, está numa crise severa. Então é uma crise mundial, global, que chegou no Brasil, sim. Chegou no Brasil, e eu sempre tenho dito, o país, ele não é uma ilha, o Estado não é uma ilha dentro do país, e o município não é uma ilha dentro do Estado. E se nós formos, para complementar a colega Preto que falava aqui, dos municípios que já adotaram ou estão adotando essa medida de turno único. Santo Ângelo já foi governada pelo prefeito Andres, do PP, Partido Progressista, está sendo adotando turno único. Santa Rosa, adotando turno único também do PP, Cruz Alta, do PMDB, também turno único. São municípios do porte parecido com o Ijuí e de ambos os partidos, aquilo que foi falado pelo colega Darcy Preto aqui. Não se trata de uma questão partidária. Se trata de uma medida administrativa que vem ao encontro de possibilitar que o serviço público continue sendo realizado, que o servidor não seja penalizado e que a população não seja penalizada. E nós debatemos, sim, com o prefeito Balim, a situação da educação e da saúde, que não podemos abrir mão, nesse sentido, desses dois serviços essenciais para a nossa comunidade. Ninguém gosta e gostaria de vir aqui fazer a defesa de turno único. Muito pelo contrário. Mas, rendendo-nos a tudo que já foi dito aqui, há uma economia de mais de 3 milhões para os cofres públicos, segundo o secretário Janim Bass. Não tem mágica para tirar da cartola. Não tem mágica para tirar da cartola. Então, a compreensão nossa e a fiscalização, inclusive, da comunidade e nossa, da Câmara de Vereadores, para verificar se o serviço está sendo bem executado, faremos, continuaremos fazendo como fizemos até então. Então, nesse sentido, nós temos que dar um voto de confiança ao nosso executivo, ao prefeito Balim, ao vice-prefeito Bira, ao secretariado, que tem feito um esforço, sim, aos funcionários municipais que vão trabalhar, continuar trabalhando com o mesmo afinco que trabalham. Irão continuar trabalhando e ter a nossa garantia da sua defesa dos seus direitos. Iremos defender, sim, os direitos do funcionalismo, assim como defendemos o do Estado também, que eu lamento muito estar na situação que estamos agora. Então, nós temos na nossa mão essa proposta para ser votada e nós, a nossa bancada, vai votar favorável por acreditar que, neste momento, é uma saída possível para enfrentar a situação e para prevenir males piores que podem vir a afetar o nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está em discussão ainda o projeto de lei 588. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 588 com dois votos contrários. Projeto de lei 589 de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 589-2015, projeto de lei do Executivo que institui o turno único para o departamento, para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei Geração. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer assinado pelos vereadores presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varasquini, Daniel Perondi e Marco César Marquello. Da mesma forma, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Valmir e Alfonso Seifert, Marco César Marquello e Cláudio Miro Pezeta. Também, Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, assinado pelo vereador-presidente Marcos César Busnello, vice-presidente André Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Spumarder e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin. É o parecer, então, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, com emenda da comissão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zerar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto com a seguinte emenda supressiva, que é necessária devido ao erro material constante na redação do projeto. Suprimir o artigo 1º.
Está em discussão a emenda. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovada a emenda com um voto contrário. Colocamos em discussão projeto de lei 589. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei 589 com dois votos contrários. Projeto de lei processo 590, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 590-2015, projeto de lei de origem executiva que institui turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho no âmbito do Departamento Municipal de Águas e Saneamentos de Ijuí, Demás e da Outras Providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação. Vereador Presidente Darcy Preto da Silva, vereador Vice-Presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento, parecer pela aprovação assinada pelos vereadores Presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora Vice-Presidente e relatora Rosane Simão e os vereadores Valmir Elton Sartre, Marco César Barrichello e Claudio Miro Pezeta. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador presidente César Busnello e pelo vereador vice-presidente, com voto contrário, pelo vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stumarder e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 590. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Desculpe, vereadores. Com dois votos contrários, está aprovado o projeto 590. Projeto de lei processo 591, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 591-2015, projeto de lei do Executivo que institui o turno único para o cumprimento das jornadas de trabalho do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meio e da Outras Providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer assinado pelos vereadores presidente Darcy Preto da Silva, vice-presidenta, vereadora Rosana Maria Tenrolo, também vereadora relatora, e os vereadores integrantes Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Também, da mesma forma, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado parecer pelo vereador presidente, vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Valmir Elton Seifer, Marco César Barrichello e Claudio Miro Pezeta. Também com parecer da Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável, assinado com voto contrário do vereador presidente César Busnello e o vereador assinado favoravelmente o vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stumarder e os vereadores Aldeir Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 591. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 591 com 2 votos contrários. Projeto de lei, processo 592, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 592-2015, projeto de lei do Executivo que denomina de Ervino Seifert a via pública que menciona. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável, assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores integrantes Luiz Varasquini, Daniel Peronde e Marco César Barrichello. Comissão de Políticas Públicas, comparecer favorável também, assinado pelo vereador presidente César Busnello, vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stumar e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 592. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 592 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 593, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 593-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza a abertura de crédito nacional especial até o valor de R$ 17.960 e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 593. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 593 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 596, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura. Desculpem, caros nobres vereadores e vereadoras. É 595, projeto de lei da autoria do Poder Executivo, aonde o senhor secretário fará a leitura.
Processo 595-2015, projeto de lei de origem executiva que institui o abono remuneratório no valor de R$ 1.000 a ser pago em uma única vez aos servidores investidos em cargo efetivo de agente de vigilância em saúde que atenderem as condicionantes estabelecidas nesta lei. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final favorável. Assinado pelo vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores integrantes Luiz Varasquini, Daniel Peronde e Marco César Barrichello. Também com parecer favorável à Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Dami da Rosa, a vereadora vice-presidente e relatora Rosana Simão e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Claudio Miro Pezeta. Também da Comissão de Políticas Públicas, favorável à aprovação do projeto, com assinado pelo vereador-presidente César Busnello, vereador-vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora-relatora Helena Stumar e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 595. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 595 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 596, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 596-2015, projeto de lei do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar imóvel que mencione da outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinado pelo vereador presidente Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenrolho, e os vereadores integrantes Luiz Varasquini, Daniel Peron e Marco César Barrichello. Também da mesma forma, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos, assinado pelo vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simão, e os vereadores Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta.
Está em discussão o projeto de lei 596. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 596 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 597, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 597-2015, projeto de lei de origem executiva que autoriza o Poder Executivo a utilizar os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundec, previsto pela Lei nº 4951, de 30 de março de 2009, da Outras Providências. Comparecer e emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei, acrescido das seguintes emendas modificativas. Alterar a redação da emenda, passando esta a vigor com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo a utilizar os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundec, instituído pela Lei nº 4049, de 30 de março de 2009, e conforme a Lei nº 4951, de 30 de março de 2009, da Outras Providências. Alterar a redação do artigo 1º, passando esta a vigor com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos do Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico, Fundec, instituído pela Lei 4049, de 30 de março de 2009, conforme a Lei Municipal nº 4951, de 30 de março de 2009, na contratação de horas-máquinas mediante certame licitatório para serviços de abertura de via lateral, terraplanagem e alargamento da estrada vicinal de acesso à zona industrial 8A e 8B e terraplanagem de terreno no distrito industrial localizado no bairro Lambari. É o parecer, salvo melhor juízo, Sala das Comissões da Comissão Municipal da Câmara Municipal de Juiz, em 28 de agosto de 2015. Assino o parecer, vereador presidente Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores integrantes Luiz Varasquini, Daniel Peronde e Marco César Barrichello. Também com o parecer favorável pela aprovação da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelos vereadores presidentes José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simo e os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta. Da mesma forma, o parecer da Comissão de Políticas Públicas, assinado pelo vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Sismanski, vereadora relatora Helena Stumader e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão as emendas. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovada as emendas por unanimidade de votos. Está em discussão o projeto de lei 597. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 597 por unanimidade de votos com suas emendas. Projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, projeto 598. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 598-2015, projeto de lei de origem legislativa, estabelece o turno único para cumprimento da jornada de trabalho no âmbito do Poder Legislativo de Juiz a outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável assinado pelo vereador-presidente Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores integrantes Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marco César Barrichello. Também comparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável assinado pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa e a vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon. E os vereadores integrantes Valmir Elton Seifert, Marco César Barrichello e Cláudio Miro Pezeta. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinado com voto contrário do vereador-presidente César Busnello, do vereador vice-presidente André Cossetim Sismanski, a vereadora relatora Helena Estumar e os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão projeto de lei de origem do Poder Legislativo. Com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhores e senhoras, eu também quero aqui deixar registrado nos anais desta casa meu voto contrário, na mesma linha do que votei na vez passada, no que diz respeito à adoção do turno único, o turno único aqui no Legislativo, por entender também que não é o caminho alternativa mais adequada, mais viável para gerarmos economia aqui na chamada Casa do Povo. Quero dizer e relembrar aqui na tribuna, a semana passada, com todo o respeito ao nosso presidente da casa, presidente da mesa diretora, nos passava a informação de que durante 3 meses que nós vivenciamos aqui no Legislativo o turno único, foi gerada uma economia de tão somente R$6.000. 90 dias de turno único nesta casa, foi gerado ou gerada uma economia de tão somente R$6.000. Então, quero dizer para os senhores que na mesma linha que estou propondo para o Executivo diminuir em 30% os cargos comissionados do Executivo, e aqui nesta casa já foi diminuído por ordem do Tribunal de Contas do Estado um CC por cada vereador, quero dizer que nos mesmos moldes que estou propondo uma indicação, que é a única ferramenta que eu tenho, único instrumento que eu tenho para tentar sensibilizar o Executivo, que o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, os secretários adjuntos e coordenadores de unidades administrativas façam uma doação aos próprios públicos de 30% dos seus vencimentos.
Senhor vereador, eu gostaria que você se referisse ao projeto legislativo. O executivo você já falou anteriormente, então você tem a matéria, senhor vereador.
Muito obrigado, senhor presidente. Mas é de interesse público. Amanhã eu coloco de forma minuciosa e rigorosa essas questões em relação ao executivo na imprensa, que espero me dê a oportunidade de demonstrar a minha proposta de como gerar economia, tanto do Poder Executivo, mas também aqui no Legislativo. No Legislativo, senhores vereadores, estou fazendo a proposta, e aqui não vai faltar alguém para chamar que é uma proposta demagógica, eleitoreira, porque somente agora, Busnello, Porque agora você traz a proposta. Estamos aí há pouco, há quase um ano de campanha, e por que agora? Porque agora é que a crise pegou. Agora é que a crise pegou nos três níveis de federação. E nós temos que ser sensíveis, caros colegas, de fazer também aqui o corte na nossa própria carne. Todos aqui não dependem da remuneração dos vencimentos da política. Todos aqui são vereadores, e para vocês terem uma ideia, os vencimentos nossos hoje, eles giram em torno de R$6.326,17. Vocês sabem quanto que é um vencimento de um professor municipal, 20 horas, salário básico, R$958,00, nível médio, 20 horas, nível superior, recebe mais R$383,00. Então, um professor municipal aqui do nosso município, que é bem remunerado, ele é distinguida a remuneração e vencimento em relação a outros municípios, já que vamos comparar, aqui é bem remunerado, não. Ele ganha R$1.300, 40 horas em nível superior. Então, eu acho de bom tom, colegas, e é de bom senso e é razoável, não é nada absurdo, que nós façamos, todos nós, vamos ser aplaudidos pela comunidade Juí do Estado e do país. A proposta minha é reduzir pela metade, doar aos cofres públicos, doar 50% dos nossos vencimentos aos cofres públicos, ao invés de termos turno único. O nosso salário vai ficar ainda, os vencimentos, em 3 mil e pouco. É razoável ou não é? Então, assim, ó, e mais... quero dizer aos senhores, colegas, e vocês são sensíveis a isso, eu tenho certeza, de cortarmos as diárias, suspendermos por 12 meses, a minha proposta não é absurda, é por 12 meses, 50% dos nossos vencimentos, e suspendermos as diárias. Só para fins de economia, se nós doarmos aos cofres públicos, nós teremos uma... Não esses 6 mil que foi apontado a semana passada. Nós teremos uma economia de fato de resultados de 570 mil em 12 meses. 570 mil em 12 meses só dos nossos vencimentos. Sem falar nas diárias. Vocês sabem quanto que foram as diárias do ano passado? Isso não é demagogia. A minha parte eu tenho feito para gerar economia. Porque eu não fiz nenhuma diária durante todo o meu mandato, o primeiro e o segundo. O ano passado, esta casa, segundo publicação do dia 17 de janeiro de 2015, no Jornal da Manhã, esta casa gastou R$51 mil em viagens. Este ano, eu tenho aqui, peguei essa semana, junto ao administrativo local, a despesa de diárias chegou no patamar de R$30 mil. Só aí dá 80. Então nós temos que ter, neste momento de crise, e eu estou falando neste momento de crise, uma sensibilidade em relação a nossa comunidade de Juiz. Ah, mas Busnello, o orçamento que vem para a Câmara é 6 a 8%. Nós temos que gastar, não é por aí. Nós temos que construir uma casa com acessibilidade. Nós temos que fazer economia para poder demonstrar para a comunidade que realmente nós estamos cuidando da coisa pública e do erário público. Ah, mas por que tu não fez isso antes? Porque antes nós vivíamos num patamar de vacas gordas no nosso país. E mais, esse vereador, e o Jagmin está lembrado disso lá atrás e votou junto na legislatura passada, nós votamos para permanecer o salário dos vereadores como estava. permanecer o salário dos vereadores como estavam, sem reajuste. Mas não é razoável que nós diminuímos aí 50%? Fazermos um esforço coletivo por 12 meses
até... Vereador Buzela, eu vou lhe alertar de novo que você conclua a questão do projeto que é definido na economia.
Então, meus caros, a economia, senhor presidente, e você vai ser vangloriado pela comunidade, o senhor vai ser vangloriado pela comunidade, se nós realmente encaminharmos esta linha de procedimento de instrumento, tanto nós aqui do Legislativo quanto do Executivo, sem obrigar o turno único. O turno único é maléfico, prejudica a comunidade de Juí. Agora, sei lá e não sei aonde adotam, porque é do PSB ou do PSB, eu fui eleito aqui no meu quintal, e é aqui na minha casa que eu tenho que cuidar. Lá não sei aonde, os vereadores do PDT, de outros partidos, que fiscalizam o meu governo lá em patrulha, não sei aonde, no município A, B ou C. Aqui eu vou cuidar e vou fiscalizar. E lá não tem nada a ver com aqui. Ou nós podemos comparar também. Nós podemos seguir o exemplo...
Conclua, vereador.
Do Socella e do Dr. Bazeja, não temos nada a ver, né, vereador Darcy?
É que nem Curitiba.
E são dos PDT, nada contra. Aqui em Juí, vamos cuidar da nossa casa, do nosso quintal, e a comunidade merece esse respeito. Tenho certeza que isso sim é demonstrar que realmente nós queremos administrar a coisa pública de forma séria e transparente. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe aí ter passado um pouquinho do nosso tempo.
Está em discussão ainda o projeto legislativo 598. Com a palavra, o vereador Darcy Petro da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente e senhores vereadores. Senhor presidente, eu peço que me segure a palavra, hein?
O senhor não está autorizado a interferir na sessão nobre, colega amigo.
Anda embora. Meu caro presidente, senhores vereadores, é salutar a discussão. E é interessante a participação do povo, a participação da comunidade nas atividades do parlamento, que é a casa do povo. E é muito bom que a nossa comunidade conheça muito bem os seus representantes, o que aqui fazem, quais são as suas posições, que tomem conhecimento também, como dizia o nosso saudoso Leonel de Moura Brizola, dos interesses de alguns, das conveniências de alguns. É importante que o povo tome ciência efetiva do legítimo representante que tem. Eu tenho feito um esforço até de forma extraordinária para cumprir a minha obrigação, o meu dever de representar a minha comunidade no parlamento. Respeito muito o parlamento. E tenho uma responsabilidade muito grande com a minha conduta, com a minha posição, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu falo, porque eu entendo que isso é inerente a toda pessoa que tem responsabilidade, compromisso com a verdade e com a boa fé. E tenho tomado posições muito duras, muito firmes, quando vejo e assisto demagogias tão desqualificada que a sociedade não merece. Eu me indigno quando vejo posições tão contraditórias, descabidas, improcedentes, que a comunidade não merece. Eu me indigno quando vejo aqui, senhor presidente, senhores vereadores, colegas
pegando, me perdoe o termo, moral de cueca. E isso tem acontecido aqui. O vereador que me antecedeu da tribuna, que vem pregar moralidade, sem a mínima autoridade moral para isso, que vem apresentar sugestões das mais diversas, mas a sua conduta é o contrário. Então vamos lá. Todo mundo sabe, aqui nesta casa, que o vereador que me antecedeu, além de vereador, ele é advogado, como eu sou, e é professor universitário. Mérito dele. E ele veio aqui falar em economia, ele veio aqui reduzir custo, ele veio aqui dar moral, que se deve fazer isso e não aquilo. Eu vou ler aqui. Requerimento número 33, de 2014. César Buzelo, vereador, integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, dirigido ao presidente da casa, requer a Vossa Excelência dos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5.646, 2012, que dispõe sobre a fixação de subsídio mensal dos vereadores do município de Ijuí, a contar da legislatura 2013-2016 e da outras providências, que seja considerado como motivo legal para sua ausência nas reuniões das comissões técnicas do Parlamento, realizado no dia 23 de maio de 2014, a participação representando o Parlamento e juiz nas atividades envolvidas pelo deputado estadual Nick Breyer, que estava em visita a Ijuí, tratando de assuntos referentes à frente parlamentar do trânsito seguro. Em 23 de 3 de 2015, requerimento número 9 2015, César Buzelo, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5.646-2012, que dispõe sobre subsídios mensais dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta casa, no dia 20 de março do ano em curso, a sua participação em reunião na Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social para tratar sobre assuntos de interesse do município, conforme comprovante anexo. Requerimento 45. César Buzelo, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, conforme a Lei Municipal 5.646-2012, que dispõe sobre fixação do subsídio mensal do vereador do município de Juiz, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes realizadas excepcionalmente no dia 14 de agosto de 2014, a sua atuação profissional quanto docente do curso de Direito da Unijuí, ao ministrar aulas, pois este encontro foi realizado em data diversa da programação normal. Requerimento número 8, 2014. César Buzelo, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em conformidade com a Lei 5.646, 2012, que dispõe sobre subsídios dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência nas reuniões das comissões técnicas permanentes, assim como na sessão plenária ordinária realizada, excepcionalmente no dia 5 de março de 2014, sua atuação profissional quanto docente do curso de Direito da Unijuí, ao ministrar a aula no campo de Três Passos. Os senhores somaram quantos requerimentos ali? Ganha lá! E quer ganhar aqui sem estar presente, senhor presidente. Esse é o moralista, pedindo para que não seja descontado do seu salário de vereador a sua ausência nas suas obrigações desta casa, porque estava dando aula no curso de Direito da Universidade. Que posição bonita! É de bater palma assim!
representante dessa natureza que vem aqui pegar a moral de cuecá, como já disse. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, nós não podemos ter conduta dessa natureza tão improcedente e descabida. Para nós dar exemplo, nós temos que ter uma conduta exemplar. Olha, quem é como vereador, como advogado, e é um brilhante advogado, tem um grande escritório, como professor universitário, bons salários que a Unijuí paga. Não sei quantos pedidos tem, entrou inclusive na justiça, para receber medicamento gratuito do orçamento da União do Povo. E vem aqui agora dizer, vamos fazer economia, senhor presidente, doando salário, cortando o CC, cortando o sei lá o quê. Mas que exemplo está dando, meus senhores e minhas senhoras vereadores e vereadoras? Então nós temos que ter uma conduta animada.
Eu gostaria...
Mas eu não gosto dos seus sucessores, aqueles que o seguem. Não importa para mim. Eu quero demonstrar a vossa senhoria, senhores da imprensa, quem tem duas posições, quem é demagogo, quem não fala a verdade, quem mente para o povo, quem se locupeta com o dinheiro do povo, não precisando. Muito obrigado, senhor presidente.
Comunicação de liderança, o vereador César Buzelo, da bancada do PSB.
Meus caros vereadores e vereadoras e comunidade que ainda aqui se encontra, eu fico surpreso. E se vocês comparecerem semanalmente nesta casa, quem comparece aqui fiscaliza, vocês vão verificar que sempre essa mesma ladainha, sempre esse mesmo blá blá blá, querendo intimidar. Quero dizer aos senhores que essas minhas ausências, como foi estabelecida aqui, todas foram justificadas. Até porque, quero dizer aos senhores, as vezes que eu estive na Unijuí, foi porque foi alterada a data das comissões no dia para que eu tinha aula. Porque está estabelecido que é todas as sextas-feiras, e às vezes é alterada a data. E assim, ó, isso não me atinge, porque eu tenho uma visão, um entendimento, diferente do que é público e do que é privado. Aliás, meus caros, sabe o que é bis in idem? E eu não queria fazer esse levante. Sabe o que é bis in idem? Ganhar aqui, trabalhar lá, ganhar em dois lugares, está lá no Ministério Público, tem que devolver cento e poucos mil reais aos próprios públicos. Tem um processo tramitando lá. Tem um processo tramitando que, inclusive, pode gerar aqui no Parlamento uma falta de decoro parlamentar. Inclusive pode gerar, está lá, inclusive, presidente. Inclusive, senhor presidente, eu quero saber informações se está sendo pago esses valores aos próprios públicos, já condenado. Então, assim, ó, não entendo por que tanta raiva, por que tanto ódio nesse coração. Nós estamos lidando com dinheiro público.
Então, cuida dele, né?
Estamos lidando com dinheiro público. E mais, quero dizer aos senhores, já que estamos tornando público, porque aqui é transparente, nós temos que nos alertar também para o chamado nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Você tem função num órgão público e algum parente exerce cargos de CC. Isso sim é gerar com ilegalidade. Mas eu quero dizer aos senhores o seguinte, ó. Quem deveria estar indignado com o parlamento e com o executivo, não é eles. São vocês. É a comunidade. Fazer 80 mil de diárias em 2 anos e vir aqui apresentar uma economia de 6 mil em 3 meses? Vocês mesmo façam, comunidade de Juiz, a avaliação. Façam a avaliação dessas denúncias que foi feito aqui, que, dizendo que eu gerei despesa para a Câmara. Sabe quanto eu economizei em 6 anos de diária? Cada vereador tem direito a 7 mil de diárias por ano. Já economizei em torno de 30 mil a 30 mil e pouco de diária que eu não fiz. Nunca fiz uma diária. Inclusive, meus caros, para terminar a fala, a lambança que eles fazem é muito... Não todos eles, alguns, que tem gente boa dentro do Partido do Democrata Trabalhista. A lambança que eles fazem nos bairros é que o vereador, inclusive, foi para a Alemanha e pegou diária para ir para a Alemanha, o que não é verdade. Mas lá no bairro já veio alguém me falar e dizer: Busnello, estão plantando aí que você foi para a Alemanha com diária da Câmara. A boataria, porque tem CC só para fazer a boataria, alguns. Então, assim, ó. Estamos lidando com o dinheiro público e eu quero sensibilizar os colegas. 12 meses, reduzir o nosso salário pela metade.
Conclua, nobre vereador, que seu prazo já...
Para que geralmente o nosso parlamento tenha economia e nós podemos prestar contas para a comunidade de forma séria. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com comunicação de liderança o vereador Darcy Preta Silva, e eu pediria à minha colega, nobre vice-presidente, que se fizesse presente para me apresentar um momento, nobre colega vice-presidente.
Senhor presidente e senhores vereadores, veja bem, eu sou presidente do PDT. Com muita honra, com muito orgulho. Até agora, nós realizamos, na nossa gestão, uma reunião nos bairros do nosso município, porque recém estamos no início da nossa gestão. Uma. Olha, senhor presidente. Desde quando o PDT vai estar preocupado com o vereador que me antecedeu na tribuna de fazer fofoca? Isso não é da nossa estirpe. Isso é da estirpe do vereador que me antecedeu na tribuna. De fazer denúncia vazia, de acusar colegas aqui nesse parlamento. Tanto é verdade que já apanhou aqui nesse plenário, inclusive apanhou do vereador mais idoso desta casa e do mais equilibrado desta casa, exatamente porque conseguiu, com as suas rebeldias de não respeitar, tirar fora do sério aquele vereador mais equilibrado que nós temos aqui. E parece que não aprendeu a lição. Esse é o vereador que me antecedeu. E essa é a história, minha gente. Os fatos estão aí. É requerimento feito por ele. Ganhando lá e ganhando cá. Licionando e ganhando, e pediu aqui a isenção da sua falta, que não descontasse do seu salário. Eu já disse aqui e repito, graças a Deus, eu não preciso do salário do vereador. Eu tenho a minha profissão. Senhor presidente,
pessoal,
por favor.
Verdade, por favor, vamos manter a palavra.
Que me respeita meu raciocínio, senhor. Vamos levar qual plenário, senhor presidente?
Está mantida a sua palavra, vereador. Eu pedi, por favor, à comunidade.
Agora, o que tem que fazer para dar o bom exemplo
É o vereador que está propondo redução de salário? Que doe! Que faça uma doação do dele! Vai lá! Faz uma doação para pai! Mas que dê um exemplo! Que doe lá para uma casa de assistência! Aí sim, ele estaria dando exemplo e com autoridade até para chegar aqui e propor o que está propondo. E não vim fazer acusações levianas, improcedentes, descabidas, injuriosas, quando sabe que não é verdade, como é acostumado a fazer, e é por isso que já apanhou aqui nesse plenário. Mas que sirva como exemplo. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão o projeto 598, com a palavra o vereador. O vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT.
Comunidade aqui presente ainda, casa cheia, muito bom. Em relação ao salário, o nosso colega colocou o salário de 6 mil e poucos reais. Na realidade, nosso salário é 4.800 reais. Busnello, não é 6 mil e poucos reais. Eu acho que tem gente que recebe 4.600, 4.800, e isso que não desconta os 27% do imposto de renda. Então não é 6 mil e 300 reais. E muitos vereadores que estão aqui nessa casa, que representam o parlamento, fazem muito trabalho social, sim. Fazem muito trabalho social e dividem esse dinheiro com a sociedade menos favorecida em muitos momentos difíceis na vida deles. Muitos que estão nessa casa aqui, que são exemplos, que já se reelegeram em muitos momentos, é sim, fazendo desse dinheiro que eles ganham, que nós ganhamos, um trabalho solidário, de parceria e nessas pessoas. Não é agora à tona que vem fazer isso. Essa casa já faz há muitos mandatos. Muitos mandatos, colega Busnello. Eu acho que é exemplo. Cada um daqui faz o que quiser com o seu dinheiro. Nós temos outros agregação, tem colegas nossos aqui que não tem vencimento. É só o salário da Câmara também. Em relação à diária, eu sou favorável à diária zero também. Eu tive duas diárias no início, no primeiro mandato, porque eu fui fazer um curso de qualificação no IGANG lá sobre legislações. E depois nunca mais, não tirei ano passado, não tirou agora e não vou tirar a diária se for o caso. Fui trabalhar muitos casos sem diária, também sou contra diária. Sou contra diária, eu acho que tem que ser cancelado mesmo. Mas quanto à remuneração, nós fomos eleitos pelo povo para representar o povo. E o povo não trabalha de barriga vazia e nós não trabalhamos de barriga vazia também. Porque a comunidade e o povo vêm atrás dos nossos gabinetes, vêm atrás dos nossos vereadores com as suas solicitações de apoio assistencial. É isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda em discussão, com a palavra o vereador Rubens Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade aqui presente, a nossa saudação. Eu não concordo aqui com o que o vereador Busnello falou do Legislativo Juense. Eu estou aqui desde 2000 aqui, o Seifer e a Helena, e nós tivemos aqui no passado, em 2005, um escândalo aqui nesta casa. Anteriormente, aqui os vereadores tinham até 50 diárias. 50 diárias tinha direito. E tinha gente que tirava 50 diárias. Não é? Aí, em 2005, houve uma eleição na casa. E foi um escândalo aqui em 17 cargos na mesa diretora. Mas tudo isso aconteceu, essa decência, decadência aqui, foi em virtude da justiça ter interferido aqui nessa casa e diminuindo para, se não me engano, 13, veio para 10, veio para 7, hoje tem 4 e eu acho que ainda pode diminuir 1. Essa indicação que o vereador Busnello faz é simplesmente uma indicação, como eu dizer, faz o executivo que tampa um buraco lá na rua 24 de fevereiro. Né? Então, eu até tinha falado para alguns vereadores que não se manifestasse, deixa ele falar. Né? Quem tem rabo não pode falar, no meu ponto de vista. Então, era isso aí, senhor presidente, a minha colocação que eu queria falar. As diárias foram também reduzidas, o valor, está desde 2005 não teve aumento nenhum na diária, que recebia-se uma diária maior quando viajava para fora do estado. É de R$480. E essa diária aqui está desde 2005 em R$350, R$1.050, que geralmente o vereador, quando viaja, viaja com três diárias.
Continua em discussão ainda o projeto de lei do Poder Legislativo. Está em votação. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei da autoria do Poder Legislativo com 2 votos contrários. Como presidente desta casa e de onde surgiu o turno único para a economia desta casa, foi da resolução da mesa diretora, pela qual sou presidente até dia 31 de dezembro, eu gostaria de fazer um desafio aqui dentro desse plenário. Se em 3 meses a Câmara de Juiz, aonde reduziu o seu turno de 6 horas e 30 com turno integral para 6 horas com turno único, economizou R$6.000. Se isso é uma piada, eu gostaria de fazer uma enquete com todos os que estão aqui nesse plenário, se 6 mil faz diferença em 3 meses para cada um de vocês que está aqui. Este dinheiro não é para esse vereador, não é para esse presidente. Este dinheiro é uma economia de dinheiro público, que pode ser usado em qualquer outra instância pelo nosso prefeito no ano de 2016. Eu só queria deixar isso registrado, porque eu acho que 6 mil não é piada. Piada para quem não tinha no bolso. Agora, se fosse tirado do bolso, eu acredito que era um grande valor. Requerimento, autora, vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, um assunto de criação de frente parlamentar, aonde o nosso secretário fará a leitura.
Requerimento número 7 de 2015, autoria da vereadora Rosane Simon e excelentíssimo senhor presidente, signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja criada a frente parlamentar em defesa do comerciário. As frentes parlamentares possibilitam ampliar discussões e debater situações pertinentes e importantes para o nosso município. Iniciado pelo Poder Legislativo, as frentes parlamentares, ao buscar a participação dos mais variados agentes políticos, como ONGs, sindicatos, associações, órgãos públicos e cidadãos em geral, pode, com mais clareza, entender e buscar soluções para melhorias nas condições sociais dos mais variados setores da sociedade. Especificamente, a Frente Parlamentar em Defesa do Comerciário tem por objetivo defender o comerciário, incorporando a luta pela melhoria nas condições de vida da categoria em nosso município. O setor terciário representa importante aspecto na nossa economia e tem na figura do comerciário um dos agentes mais importantes para o seu desenvolvimento, tendo que a Lei Federal, tanto que a Lei Federal número 12.790, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão, nos chama a atenção para a importância da necessidade de aprimorar os instrumentos de luta dessa importante categoria. Não restando dúvida da importância dessa classe de trabalhadores, esta Casa Legislativa não pode omitir-se de discutir a situação do comerciário em nosso município, e por isso que se defende como justa e oportuna a criação dessa frente parlamentar. Reiteramos a necessidade do voto favorável à matéria ora proposta e contamos com o apoio dos nobres pares quando a mesma for levada à votação do plenário nesta Câmara Municipal.
Muito bem, nobre vereador. Está em discussão O requerimento da nobre vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Está com a palavra a proponente do requerimento.
Da bancada.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, essa frente parlamentar, ela foi criada em nível nacional em 2013, na Câmara dos Deputados, e ano passado, como renovou o mandato dos deputados e senadores, foi lançada novamente, lançada agora na Câmara dos Deputados como um todo, no Congresso Nacional, desculpa, juntando as duas casas, a Câmara e o Senado, portanto passou a ser uma frente parlamentar mista, uma das maiores, ou melhor, a informação que tem a nossa confederação é que é a maior frente parlamentar do Congresso Nacional, porque representa 12 milhões de trabalhadores do comércio e serviços. Na nossa cidade, nós temos uma das maiores categorias laborais, é a dos comerciários. Então, eu achei bem importante, e me foi sugerido pela nossa confederação e federação, criarmos essa frente parlamentar aqui para debatermos questões onde o poder público, no caso aqui o legislativo, pode ingerir ou pode propiciar esse debate junto à comunidade, especialmente junto aos dois segmentos, empresarial e trabalhadores, né? Então, em nível nacional, lá no Congresso, o presidente desta frente parlamentar mista é o deputado do PDT do Ceará, André Figueiredo, a primeira vice é a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, deputado, o segundo vice é do PMDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima, secretaria-geral, a deputada Flávia Moraes, do PDT. Enfim, são vários membros que compõem aqui, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Jurídico, de todas as bancadas que compõem o Congresso Nacional, das principais bancadas. E a ideia é nós fazermos essa conversa aqui, esse debate, porque nós temos, por exemplo, aqui em Gil, uma lei que regula o horário do comércio. Importante nós discutirmos se ela está contento, se ela atende às demandas, tanto do setor econômico como dos trabalhadores, que é a categoria que eu represento, comerciária. Nós temos a discussão importante para os trabalhadores do comércio, que é o trabalho aos domingos. Anteontem, Bagé fez uma audiência pública para discutir essa questão do trabalho aos domingos, e no dia 14 vai estar votando uma legislação na Câmara dos Vereadores de lá sobre essa questão. Então, trago esta demanda aqui para essa casa para nós nos somarmos aí com todos os colegas para fazer esse debate. Lá no Congresso Nacional, esse requerimento da abertura da frente ampla, frente mista parlamentar, contou com a assinatura de 257 deputados e 46 senadores. Acho que nós podemos fazer um importante debate nesse momento importante da nossa conjuntura para uma das categorias, eu sempre digo, valorizando todos os demais trabalhadores e trabalhadoras. Temos aqui uma saudação ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Celso Adam. Todas têm o seu valor e a sua tarefa importante a cumprir na sociedade. Mas os comerciários são uma das categorias que mais trabalha e, lamentavelmente, que menos recebe na proporção do tempo do seu trabalho. Então, o Krieger está aí também, nosso companheiro que já foi da direção do Sindicato dos Comerciários. Quero dizer, então, que com essa criação dessa frente parlamentar, vamos chamar audiências públicas para fazer esse debate nessa casa e isso, com certeza, vai ser importante para essa categoria. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Darcy Pedro da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço que eu registrar, vereador Rosane, que sou favorável ao requerimento apresentado por Vossa Excelência. E aproveito esta oportunidade para isso eu já fiz nessa tribuna, para solicitar também de Vossa Excelência, como dos demais pares, o apoio ao anteprojeto que eu já apresentei aqui da instituição de um restaurante para os comerciários, numa parceria do município e o SESC. Sabemos que o SESC tem a sua programação orçamentária já para longo tempo. Inclusive não teria no seu orçamento recurso necessário para este ano. Mas eu estou gestionando uma audiência com a direção do SESC e gostaria que Vossa Excelência nos acompanhasse nessa empreitada para sensibilizar a direção do SESC no sentido de eles aceitar essa parceria com o município. O município daria a infraestrutura e aí tem mais um outro parceiro que seria a Crenor, que estaria também construindo o prédio para o restaurante e o SESC administrava. Portanto, eu sou favorável ao seu requerimento e gostaria também de aproveitar a oportunidade de pedir o seu apoio como uma representante da classe nessa empreitada que eu julgo ser muito importante e benéfica para a classe dos comerciários. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda, o requerimento da vereadora Rosane Simão. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Não. Requerimento número 52/2015, de autoria do vereador André Constantino Sismanski. Santíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PT, do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da sua excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação. Existe algum trecho da rua Dorival Marcos de Carvalho sem ter calçamento? Se existir, informar o trecho. Requerimento número 53/2015, de autoria do vereador André Constantino Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação. Qual é o valor gasto em publicidade no período de junho de 2014 até a presente data? Informar as empresas que prestaram esse tipo de serviço e anexar as respectivas notas fiscais emitidas pelas empresas. Requerimento número 54/2015, de autoria do vereador André Constantino Sismanski. Signatário vereador integrante da bancada do PP, requer, Vossa Excelência, nos termos regimentais, um envio do seguinte pedido de informação. Qual o valor gasto em publicidade com a RBS-TV no período de janeiro de 2015 até a presente data? Requerimento número 35/2015, autoria do vereador César Busnello. Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quanto o município gastou com o comercial televisivo durante os últimos 12 meses? Relacionar em quais empresas de comunicação foram vinculados comerciais, bem como encaminhar as notas fiscais destas empresas. Requerimento número 36/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quantas secretarias possui o município? Destas secretarias, quais possuem secretários adjuntos e qual é o valor do vencimento de cada um? Quantas autarquias e coordenadorias possui o município e qual o valor do vencimento dos presidentes e coordenadores? Indicação número 28/2015, de autoria do vereador Adair Luiz Cossetim. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Instalar uma academia pública na Praça do Bairro Oswaldo Aranha, pois os moradores sentem falta de um espaço adequado para a prática de atividades físicas e de lazer. Observa-se que nos bairros onde foram instalados esses equipamentos há um grande uma grande frequência dos moradores, o que justifica o investimento, considerando a melhoria na qualidade de vida dos munícipes. Indicação número 90/2015, autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: recuperação do asfalto em frente à parada de ônibus da rua 19 de outubro em diagonal com o posto da 19. Indicação número 91/2015, autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: recuperação do asfalto na rua Aristeu Pereira entre as ruas Manaus e Siqueira Couto, no bairro Bortete. Indicação 92/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: recuperação do asfalto na rua Teresina, proximidade da escola Dona Leopoldina, no bairro Bortete. Indicação número 93/2015, de autoria do vereador Andrei Cossetim Sismanski, signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: destinação do espaço para estacionamento temporário até 30 minutos com sinal de pisca-alerta ligado na rua São Francisco, próximo ao número 658. Indicação número 44/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: operação tapa-buraco com urgência na rua Irmãos Gressler, esquina com a rua Ernesto Alves. Indicação número 45/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: considerando a crise das finanças no âmbito da administração pública que atinge e assola os três níveis da federação, tanto que a administração local propôs a instituição do turno único por seis meses, este vereador, representando uma parcela importante da sociedade, requer que, ao invés de ser estabelecido o turno único, que, como se sabe, irá prejudicar a prestação de serviço à população, seja feito um esforço coletivo, tanto do Executivo quanto do Legislativo Municipal, a exemplo, aliás, do que vem acontecendo em outras cidades do país, para que haja efetivamente uma economia de resultados nos próximos 12 meses, com a adoção das seguintes medidas para diminuição, contenção dos gastos e principalmente visando a manutenção e a continuidade da prestação de serviços públicos importantes ao contribuinte. Primeiro, quanto ao Executivo, sejam extintos, ou melhor, exonerados 30% dos cargos comissionados, CCs. B. O prefeito, vice-prefeito, secretários, secretários adjuntos e coordenadores de unidades administrativas façam uma doação aos cofres públicos de 30% dos seus vencimentos. C. Suspensão ou redução de concessão de diárias e pagamento de FGs. D. Suspensão da execução de horas extras, exceto as absolutamente necessárias, desde que previamente seja autorizado pelo prefeito municipal ou por quem ele delegar, com base em análise de justificativa apresentada pelo solicitante. E. Suspender todos e quaisquer deslocamentos de veículos oficiais de propriedade do município que não tenham autorização prévia do prefeito, exceto na exceção da atividade fim da Secretaria da Saúde e da Educação. Segundo, quanto ao Legislativo, todos os 15 vereadores façam uma doação aos cofres públicos de 50% dos seus vencimentos nos próximos 12 meses e ou que a mesa diretora do Parlamento Municipal apresente um projeto de lei reduzindo os vencimentos dos valores para a próxima legislatura. B. Suspensão da concessão de diárias dos vereadores e servidores nos próximos 12 meses. Indicação número 14/2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: efetuar calçamento na rua Solnei Rosa Marques, no bairro Glória.
Não, Marcos.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra no pequeno e grande expediente, o vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Caros colegas, senhor presidente, comunidade que nos acompanha, o que eu acho uma pena é os demais juízes e amigos que se fazem um presente nessa sessão, não se fazem presente hoje. A sessão não acabou e nós temos muito o que falar ainda, que é importante para o nosso município, para a nossa região, para nós juízes. Eu não relatei os meus argumentos sobre votar favorável ou votar contra a questão da redução para turno único. Mas serve de exemplo ao Poder Executivo em regularizar alguns horários dos servidores públicos municipais, que existem horários que é difícil de entender o porquê que é feito dessa forma, como poderia ser feito de formas diferentes e melhor. Mas o Poder Executivo pensou numa economia e com essa redução vai ter uma economia que faça um bom uso dessa economia no nosso município. Mas o que me chama a atenção, senhores colegas e senhor presidente e amigos que nos acompanham, esta semana Ijuí teve um ganho. Um ganho que talvez vocês não estejam lembrando nesse exato momento, mas eu vou relatar o fato. Passou na Câmara dos Deputados a aprovação da Justiça Federal em Juiz. Desde quando que aconteceu isso e de que forma? Eu, desde 2011, faço parte de uma comissão formada pela OAB, representando o Poder Legislativo. Eu tive em Brasília, acompanhando o presidente da OAB na época, Dr. Isaura Mello, onde nós falamos com o ministro do STF, onde fomos bem categóricos e bem positivos das necessidades de Ijuí e o porquê que Ijuí precisa de uma vara federal, da Justiça Federal no município de Ijuí, que é algo importante. Tem, os seus requisitos estão postos. Ijuí tem condições e tem capacidade de ter uma Justiça Federal, no qual foi encaminhado, feito um trabalho bem consistente pela presidente da OAB na época. Que hoje a OAB tem como presidente o Dr. Flávio Friedrich, que tem uma atuação muito constante, muito firme. E ele me ligou terça-feira passada. Daniel Perondi, você que é vereador, que faz parte da comissão criada pela OAB, nós estamos sabendo uma informação, queremos saber se é verdade ou não. Entre em contato com o deputado Perondi de Brasília e questiona se foi feito um requerimento para ser votado em urgência o projeto. Eu disse, doutor Flávio, eu vou entrar em contato com o deputado Perondi para verificar se foi feito um requerimento por um deputado de Tocantins para colocar em urgência esse projeto. E realmente, o deputado Perondi me comentou, Daniel, foi protocolado um requerimento pedindo urgência na votação do projeto. Eu falei, deputado Perondi, verifica se o juiz está incluído no projeto. Ele é relator da Câmara do Deputado que analisa esse projeto, da comissão. E ele me comentou, Daniel, eu sou relator e as informações que eu tenho é que o juiz está incluído e vai receber uma vara federal. Mas deixa eu verificar que daqui um pouco eu te ligo. Passou-se meia hora, 40 minutos depois, o deputado me retornou a ligação. Daniel, o juiz não está incluído no requerimento. É para ser só o município de Tocantins e o município de Gravataí do Rio Grande do Sul, para a criação de vara federal. Eu disse, deputado, converse com os líderes de bancada, com os membros da bancada gaúcha, o senhor tem articulação interna aí na Câmara dos Deputados, com o presidente Eduardo Cunha, para colocar em juízo. E realmente, ele foi atrás disso, não desistiu, que todos nós sabemos, não por ser meu tio, ele é um trabalhador nato e pensa no melhor para Ijuí, não só na saúde, como na educação, no nosso desenvolvimento. Passados mais uma hora e meia depois, ele me ligou, Daniel, Ijuí está incluído no requerimento, e o requerimento vai entrar em votação. E realmente, terça-feira passada, o requerimento de pedido de urgência para colocar em pauta o projeto para a criação das varas federais foi votado para votação e foi aprovado. Foi aprovado. Claro que o deputado Perondi Ele teve apoio do deputado federal Jerônimo Guerg, do deputado Covatti Filho, do deputado Afonso Mota e Pompeu de Matos. Não basta um único deputado abraçar uma causa para Ijuí. Ele teve um diálogo com os demais deputados federais da Câmara do Deputado para interagir sobre a colocação de Ijuí. E foi posto na pauta Ijuí para esse pedido de requerimento. Esse requerimento de pedido de urgência foi aprovado. Sendo aprovado esse requerimento, eu liguei para o deputado e perguntei: deputado, e a votação dos méritos desse projeto, que é a criação da vara federal? Ele falou: Daniel, nós estamos na dúvida aqui, estamos dialogando para ver se vai ser incluído nessa quarta-feira seguinte, quarta-feira da semana passada, ou se vai entrar na pauta daqui uns 15 dias. Mas eu vou conversar com meus colegas, bem assim ele me comentando, eu vou conversar com meus colegas para ver se nós conseguimos pressionar para que seja incluído na pauta de votação o projeto. Quarta-feira ele me liga, está incluído na pauta, o projeto vai à votação e a nossa bancada do PMDB gaúcho, com o apoio das demais bancadas gaúchas, estão apoiando Ijuí, Gravataí e o município de Tocantins, que foi através do deputado federal do PMDB que fez o requerimento. E foi a votação e foi aprovado. Foi aprovado a criação da vara federal em Juiz. Qual que é o próximo andamento? Vai para o Senado, que tem o apoio da senadora Ana Amélia, que está interagindo com o Senado para articular o quanto antes a colocação em pauta e a discussão desse projeto pelos senadores. Que hoje, como bem mencionado pelos colegas, existe uma crise a nível nacional, estadual e municipal. E a gente sabe que a criação de uma vara federal, de uma justiça federal no município de Ijuí, vai gerar mais custo para a União, que a União vai ter que dispor de recursos para manter um juiz federal, a promotoria federal e os escrivão da vara federal e os seus auxiliares, que é fundamental para Ijuí. Ijuí precisa. Existem muitas demandas federais que nós encaminhamos para Santo Ângelo ou Cruz Alta. Por que não Ijuí? Foi aprovada pela Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado para sua aprovação, que é algo que o Juiz merece, tem condições e precisa. E precisa para nós darmos uma atenção para nossos juízes. O que me chama nessa tribuna também, senhor presidente, caros colegas vereadores, é a questão da nossa gestão municipal, da nossa administração municipal, na questão dos asfaltos que vêm sendo realizados no nosso município. Não podemos deixar de dar os parabéns para o Poder Executivo, para o prefeito Fioravante Balim, que no meu ponto de vista está sendo o prefeito que mais asfaltou a cidade. Não por iniciativa sozinha do Partido dos Democratas Trabalhistas, mas como muito apoio do PMDB, do PT, do PP, do... E só. Mas são partidos que fazem parte da Câmara Municipal, que entra em contato com seus deputados e que consegue esses recursos. Está feito, está saindo os asfaltos, mas o que me chama a atenção na questão dos asfaltos. Eu cito um exemplo que está causando constrangimento a nós de juíza e aos demais colegas vereadores que já escutaram essa reclamação. A senadora Ana Mery, que através de uma emenda parlamentar para asfaltar a rua Goiás, uma rua que tem um significado importante para Ijuí, para escoar o seu trânsito, para melhorar o seu tráfego. E o que chama a atenção? Começou aquele asfalto antes da chuva de julho, se não me engano, e no primeiro semestre de julho ali, e foi asfaltado 80% da rua. E hoje, duas quadras da rua Goiás estão sem asfalto, aonde foi feita a tubulação da rede de água, da Corsã, aonde foi executado o serviço, e o fluxo passou a ser constante ali e causando muito transtorno aos moradores. Qual? O que nós não gostamos. É importante trocar a tubulação, se preocupar com isso para botar o asfalto. É o que nós enxergávamos e que eu achava que isso iria acontecer. Mas por enquanto não aconteceu. Senhor presidente, não adianta me argumentar que falta recurso. Tem que estar no orçamento do Poder Executivo, mas o Poder Executivo tem que trabalhar as suas finanças para complementar. E que argumento nós vamos trazer para os juízes? Se a rua Mato Grosso, em frente ao Ruizão, e a rua Sepete Araju, que passa atrás do Ruizão, foi realizado o asfalto. Três quadras que executaria o asfalto da rua Goiás. Isso que nos chama a atenção, o porquê de não estar sendo realizado. Se falta recurso, vamos trabalhar o recurso. Deu a iniciativa para fazer uma economia no município para nós conseguir fazer sobrar dinheiro. É uma iniciativa válida, mas tem outras formas e outras alternativas para melhorar. Porque não, a gente fica sem saber o que dialogar para os nossos ijuenses sobre essa questão de gestão. Se começaram a fazer a Rua Goiás, vamos terminar. Vamos terminar, que é de suma importância. Eu, através do deputado Peronde, pedi uma emenda parlamentar para fazer a Rua Lagoas. A Rua Lagoas é que dobra na escola infantil do IMEAB, na esquina, e desce até 13 de maio, para fazer um asfalto daquela rua que vai até a 19 de outubro. Olha o que abre o trânsito. O dinheiro não foi disponibilizado ainda pelo governo federal. Então o município tem que trabalhar a sua contrapartida e o seu orçamento para ser aplicado e ser terminada a obra, que é algo fundamental. Então nós vamos ter que enxergar aquelas três quadras da Rua Goiás inacabadas. Vamos ter que justificar o que para os juízes, senhor presidente? É algo que não nos deixa sem ter argumentos. Cito outras ruas que nos chamam a atenção e que eu já levantei o questionamento, senhor presidente, o que nós temos que chamar, encaminhar o ofício para a Corsã, que é de suma importância para eles virem explicar o porquê da não execução daqueles asfaltos, que é vergonhoso para o nosso município. É vergonhoso. Nós temos que conversar com o Executivo, conversar com a Corsã, e que nós temos que marcar uma reunião o quanto antes, senhor presidente, o quanto antes, para nós abrir essa discussão e fazer com que a Corsã realize o seu serviço, que é algo fundamental. Outra situação que me chamou a atenção no trânsito de Ijuí é algo pequeno, muito pequeno, perto desses que eu levantei, é a questão das nossas rótulas, que é importante, mas foi colocado um informativo dos dias de músicas nativistas que vai ter em Juiz através do SES. E que é fundamental nós transmitir essas informações para o Juiz, para nós estarmos presentes. Mas o que me chama a atenção, talvez cada um de vocês que entrar na rota possa perceber. Ao entrar na rota, visualizar aquele folder, aquele cartaz informando os eventos que vai ser acontecido, tu vai deixar de prestar atenção no trânsito. E ele cria um ponto cego. Esse ponto cego pode fazer com que acidentes possam vir a ocorrer. Seja acidentes pequenos, de um carro bater em outro, que vai quebrar um farol, um paralama, mas pode dar discussões ou não. Ou um acidente pequeno, que pode ser grande, um carro bater numa moto e o cidadão vir a morrer ao bater a cabeça no chão, ou quebrar uma perna, ficar gravemente lesionado. Então, o Poder Executivo, através da sua coordenadoria de trânsito, que no meu ponto de vista não está sendo administrado por um bom coordenador, eu conheço ele, mas tem pessoas qualificadas lá dentro para sugerir e fazer da melhor forma uma alteração para que evite acidentes. E como indicação que eu não encaminhei, senhor presidente, nas rótulas, e não só nas rótulas, nos canteiros municipais, o porquê não fazer uma parceria pública-privada com as lojas que comercializam flores, jardins, que fazem um trabalho eficiente e dinâmico em Juiz. Para quê? Eles ficam de responsável pelo jardim daquela rótula. Ficam responsável por um ponto de jardim do nosso município e possa botar uma placa de propaganda pequena, como exemplo de muitos municípios, nos informativos de rua, onde tem a rua Coronel Dico, e do lado do nome da rua é posto o emblema da firma. E a firma é responsável por manter aquele informativo da rua organizado, limpo, bonito. É algo eficiente que vai fazer com que a cidade brilhe mais do que já está brilhando. E cabe a nós, através do Poder Executivo, encaminhar as indicações e seja aplicado. Se vai ser acontecido, vamos esperar pelo Poder Executivo para que tome essas medidas fundamentais para o nosso município. Porque se o deputado Peronde não tomar as medidas cabíveis lá na Câmara dos Deputados, Ijuí não teria aprovação da Justiça Federal em Ijuí dentro da Câmara dos Deputados essa semana. Foi o que aconteceu pela uma atuação de um vereador que faz parte da comissão da OAB, que tem um deputado federal atuante por Ijuí, por região, e que quer a abertura do nosso município do nosso, na abertura da vara federal no nosso município. O meu colega, vereador Ricardo Adame, depois vai nos relatar a nossa eleição do nosso diretoria, nosso diretório municipal do PMDB, onde nós temos como presidente o vereador Ricardo Adame, que se manteve na presidência e na nossa administração, com nossos objetivos para o nosso município e para o que nós queremos. Do qual ele vai relatar as informações, que foi um encontro muito satisfatório, onde teve muitos PMDBistas que se fizeram presente e vieram votar e para pedir a manutenção e o trabalho consistente da nossa bancada do PMD no município de Ijuí, que vem sendo muito atuante e quer trabalhar muito para o nosso município. E precisamos do apoio da comunidade, o apoio de todos que têm seus interesses. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas vereadores.
Só a título de informação ao vereador que antecedeu sobre a questão da Rua Goiás, até parece que é o município que não está pagando o serviço, vereador. Mas só para te informar que esse vereador também foi indagado por moradores daquelas duas quadras, o município de Juiz já contribuiu sim com a sua contrapartida, vereador. O que que acontece é que o governo federal não depositou na totalidade a emenda da senadora Ana Amélia, que é diferente da emenda do deputado federal João Guergue, que é uma emenda positiva. Então, só para título de informação aos novos colegas. A título de questão de ordem, vereador, você não foi citado. Eu tenho que passar o expediente, no pequeno expediente, para a vereadora Rosana Maria Terror, da bancada do PT. Você está escrito também para o pequeno expediente, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que ainda se faz presente aqui, imprensa. Eu já manifestei aqui minha opinião e vou ressaltar que faz parte da nossa... A nossa bancada do PT, o nosso partido, a total solidariedade aos servidores públicos estaduais. Eu vou me ater à questão apenas da solidariedade, porque entendo que o governador fez um apelo hoje a todos, então não vou entrar em detalhes, mas quero dizer do nosso apoio total e restrito pela situação que estão passando os servidores públicos estaduais. É crítica a situação e nós vamos sentir na pele a questão dos serviços públicos, também com as paralisações. Quero lembrar que nós temos quinta-feira, dia 13, a Conferência de Política para as Mulheres no nosso município, o dia inteiro na Igreja do Relógio, no Salão da Igreja do Relógio, começa às 9 horas da manhã, e nós vamos estar reunidas as mulheres da cidade e do interior do nosso município para debater políticas públicas, para debater a questão da violência, para fazer encaminhamentos, enfim, e nos prepararmos para a participação da Conferência Estadual de Política para as Mulheres e a Conferência Nacional. Então, lembrar, presidente, que é um momento importante que o nosso município vai fazer esse debate. Nós hoje à tarde reunimos as agroindústrias, eu e o colega Cossetim, reunimos as agroindústrias na prefeitura com o prefeito em exercício Bira Teixeira para levarmos a preocupação que já manifestamos aqui, o Cossetim manifestou semana passada, sobre a autuação do Conselho Regional de Medicina Veterinária em cima das agroindústrias familiares do nosso município. Fomos solicitar e pedimos que o poder público defenda a sua lei, que é o decreto municipal do SIM, e defenda os seus agricultores e a agroindústria familiar do nosso município, porque também é uma política de manutenção da mulher e do homem no campo. Se nós queremos manter ainda a quantidade de população que mora no campo, nós temos que dar condições. E vejam bem, depois que o nosso decreto passou a vigorar, 15 agroindústrias familiares de Juiz vão participar da Expo Juiz Penadi vendendo seus produtos, senhor presidente.
a importância que tem para o nosso município comprar produtos, alimentos de qualidade das nossas agroindústrias. Então, temos que fazer a defesa, sim. Não podemos deixar que o Conselho, como diz bem o nosso colega Darcy Preto, o Conselho venha se sobrepor a uma lei municipal que está beneficiando nossos trabalhadores do campo. Então, queria colocar isso que fizemos. Temos um programa, temos um decreto regulamentado que vale, e temos que fazer valer essa lei no nosso município para proteger a agricultura familiar do nosso município e as agroindústrias. Por último, para concluir, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar, tudo que nós fizemos na vida política, e tudo se fala em política, mas finalmente tem uma notícia do Correio do Povo de hoje que começa a abrir novos horizontes. Relatora cobra DAS explicações sobre contas. Finalmente começam a aparecer pessoas que até então, infelizmente, uma parte da população brasileira estava achando que era o salvador da pátria. Números da campanha do Tucano de 2014 indicam 15 irregularidades. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, relatora do processo que examina a prestação de contas do senador Aécio Neves à presidência da República, solicitou informações sobre 15 irregularidades detectadas nos documentos entregues à corte. Entre elas estão doações feitas pelas empreiteiras Odebrecht e Construbase, que somam 3,7 milhões. Evidentemente que os tucanos disseram que são falhas contábeis, mas vejam, segundo... Um minutinho para concluir, senhor presidente. Segundo a assessoria técnica do tribunal, Aécio repassou ao PSDB uma doação de 2 milhões de Odebrecht, mas não fez registro na prestação de contas. A empresa é investigada na Operação Lava Jato. Doou 8 milhões à campanha do Tucano e 16,7 milhões para outras campanhas. O candidato Tucano recebeu 1,7 milhões e declarou 500. Além disso, deixou de declarar 3,9 milhões de doações estimáveis que só foram contabilizadas na prestação de contas retificadora. Então, são julgadas como infrações graves e todas as doações somam 6 milhões que não aparecem na prestação de contas. Finalmente, se a lei é para todos, ela tem que ser para todos mesmo e ela está aparecendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Nobre vereadora, por gentileza, me permite solicitar novamente para que assuma os trabalhos por alguns minutos?
Pois não.
Muito obrigado pela sua atenção e pela sua compreensão, vereadora. Chamamos então o vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT, no pequeno expediente.
Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade que ainda nos prestigia nesse momento. Só dando continuidade em relação ao tema que, das agroindústrias do nosso município, que é o debate do momento, a permanência desse jovem no campo para trazer esse fomento para a nossa comunidade. Indagado pela essa burocracia toda que tem todos os sistemas, aqui a gente fez legislações e coisas, mas continua ainda uma grande burocracia em relação à abertura e manter essas agroindústrias. Como nós, de prática, nós temos poucas agroindústrias, agora já estão retomando os trabalhos, hoje confirmada essa participação na Expo, e venho à tona trazer para os colegas e demais. Acho injusto cobrar das nossas agroindústrias aqui de Juí, que estão trabalhando, que estão incentivando a agregação de valor lá na pequena propriedade, para ir expor numa feira municipal, onde se tem que pagar para se ir caríssimo esses espaços. Gostaríamos de discutir com o nosso prefeito e com o pessoal da CEI para pegar esse espaço gratuito na agricultura familiar para incentivo para nossas agroindústrias do município de Juí. Porque o que nós estamos sofrendo com a burocracia, porque eu represento uma agroindústria também, é muito grande. É muito grande. Então a gente está nesse trabalho. Também, voltando lá para a linha do campo, no próximo dia 3, está aí o convite para a comunidade local, o dia 3, o Com Rural, através do presidente João Cuxa e a Imater, às 9 horas da manhã na propriedade lá do, da linha 4, né, vai ser, ser feito, tem já pronto lá um sistema de micro bacia, drenagem de água e de estrada. Gostaríamos de convidar, apesar que nós temos conferências aqui também sobre o Conferência da Mulher, nós temos indo com uma equipe pra, também lá para Miraguaí, para trazer um frigorífico para cá, mas o convite está para nós ir para lá ver o sistema a ser implantado no nosso município de Juiz Aquimim. É o que nós queremos, essas micro-bacias que partiu lá desse, desses produtores que se organizaram, e a Emater está tá fomentando, trabalhando isso aí, e para esse Juiz, no salão do produtor lá, ela vai trazer uma discussão bem mais ampla, onde a sociedade regional vai discutir esse tema também. Então é bastante interessante. Convido também a comunidade juense em relação a um plenário, a uma audiência pública nessa casa, o dia 10, agora às 20 horas, o próximo dia 10, com a frente parlamentar dos deputados sobre os servidores públicos estaduais. É sobre os servidores da segurança pública, sobre nossos professores, essas movimentações, a partir de amanhã já tem greve, a questão salarial aí que vem nos prejudicar, cada um e cada uma, que com um salário parcelado em 3 vezes, iniciado com R$ 600 é muito pouco para começar, pagar água, pagar luz, pagar imposto. E nós não ganhamos juros desse dinheiro parcelado. O Estado vai dar, ele não vai pagar juro. O banco está cobrando o juro lá, do presidente. A partir de amanhã, se tu não saldar todas as contas que tu fez em débito, está pagando juro bancário para o próprio Banco do Sul, que é do nosso governo do Estado também. Eu acho que eles deveriam repensar essa questão e não cobrar juros dessa comunidade lesada em busca de uma solução do nosso governo para o momento. Então a gente vem trazer essa. Gostaria de chamar também, outra chamadinha para ocupar meu tempo final, em relação, tem aumentando com calor, está chegando bastante calor aí, e chamar a comunidade para que colaborem ao combate à dengue. A dengue está aí fervendo por todo o nosso vivo, que lixo tem à vontade pelas beiras do estado, né, rua, passeio público, dentro das propriedades também, e a dengue se multiplica cada vez mais, e vamos lá. Eu volto a adotar uma citronela que espalha o mosquito por 50 metros num raio de ação. Então, essa é a minha consideração, minha presidente. Muito obrigado e bom trabalho.
Com a palavra, no pequeno e grande expediente, o vereador José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa que ainda está aqui, comunidade que ainda se prestigia. Se eu soubesse que a maioria tinha saído, eu tinha falado antes, mas eu não queria estar subindo e descendo, a colega sabe como é que é. Mas pude aqui ver o debate acalorado do meu colega vereador Darcy Preto, colega vereador César Busnello, onde aqui foi debatido tema referente a subsídios de áreas e estrutura como um todo acerca dos projetos que foram encaminhados aqui referente à redução de turno e também da questão do turno do legislativo de junho. Quero aqui falar com toda franqueza, com toda clareza, que eu, vereador Ricardo Adami, dependo única e exclusivamente dos subsídios de vereador, eu não tenho outra função. Eu me dedico, e a comunidade a qual eu faço parte, que me trouxe ao meu mandato de vereador, sabe e reconhece isso. Tanto que vocês podem acompanhar as outras eleições, mesmo não me reelegendo, sempre tive uma expressiva votação. E consegui retornar ao parlamento com quase a mesma votação. E aqui eu vejo sugestões apresentadas que na prática não são colocadas e tiveram oportunidade de colocar. Aí usa o artifício de que não se existia crise. Crise sempre se existiu, só não se existiu na proporção que está hoje. Crise sempre existiu. Então não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Não vamos tapar o sol com a peneira. Se eu fosse um profissional bem sucedido como o vereador Darcy Preto e fosse professor, tivesse uma receita merecida, como alguns colegas têm aqui nessa casa, merecida porque batalharam para ter o que tem. Tem que ser justo, trabalharam, estão ganhando porque tem. Eu não queria nem o salário de vereador. Já falei isso na tribuna e retorno a falar. Porque o que acontece com discursos desse nível, dessa proposta que nós ouvimos hoje aqui? São pessoas que não têm um compromisso com o parlamento realmente. Têm o compromisso de atirar merda no ventilador, perdão da palavra. Jogar para a torcida, para ver o que a comunidade acha. O que é isso que não é uma demagogia? Isso é uma demagogia. Se quer ajudar, doa seu salário. E quero apresentar como membro da mesa, senhor presidente. E o regimento diz que pode haver um requerimento por parte do membro da mesa, que seja feito um projeto abrindo a opção do vereador que quer doar o seu salário para ajudar o executivo, ajudar o legislativo, que tenha essa oportunidade. Aí vamos ver quem está com demagogia e quem não está. Aí vamos ver se o cidadão ou a cidadã que deseja, que fala e que discute, chega para fazer isso. Porque discursar e falar é bonito. Jogar para a torcida é a coisa mais linda do mundo. Né? Aí vem ele falar assim, eu não tiro uma diária. Mas como é que vai ter tempo? Se é professor aqui, tem escritório de advocacia aqui, que é vereador aqui, como é que vai lá viajar para tentar articular alguma coisa, ou pegar um curso para tentar ver uma posição sobre alguma matéria ou outra? Eu desafio aqui qualquer colega, com todo o respeito aos cursos que eu fui, nós debater os assuntos, para ver se eu não debati, porque os cursos que eu fiz são em Porto Alegre. Eu não viajo para Santa Catarina, não viajo para a Alemanha. Aí vem falar aqui que não pega diária para a Alemanha. Mas as duas sessões que teve aqui, devolveu? Porque ele não teve aqui na função de vereador. Foi fazer o que na Alemanha? Foi fazer o que na Alemanha? Representar
o senhor vereador Busnello, senhor vereador. Por gentileza, não interrompa o discurso do vereador Davi, porque quando você se pronunciou, ou mesmo não o fez o que você está fazendo.
E a diária nada mais é, para aqueles leigos que não conhecem, é o vereador buscar qualificação. Eu não tive o privilégio dos meus pais poder me dar uma universidade e não pude fazer um curso de universidade antes, porque eu constituí família e tive que ainda sustentar a família. Tentei ingressar, fiz 3 semestres na UNIVI e não consigo pagar pelo alto valor que é lá. Por isso que esse vereador também aqui se posicionou a favor da Estácio, para que haja uma concorrência e pessoas como eu e outras da sociedade que não têm condições possam pagar uma faculdade mais barata e poder se qualificar, poder discutir, debater mais assuntos que estamos debatendo hoje aqui na Câmara. É simples, é fácil chegar e falar. Mas na hora que chega de mexer mesmo e fazer, dá um exemplo, como já foi dito aqui, isso não acontece. Porque a diária, retorna a diária, eu sou um dos que mais tiro diária e faço dentro da lei, eu não pego nada fora da lei. E vou e me qualifico. E aproveito quando estou fazendo os cursos ainda, agendo reuniões fora do horário do curso, para articular politicamente coisas de benefício de juiz. Por exemplo, eu tive uma audiência com o ministro Padilha, pensando no aeroporto aqui de Juiz, que não tem como ser como um regional, mas podemos fazer um melhoramento nele para os voos comerciais, para o empresário que tem suas aeronaves poderem passar aqui para pensar no investimento no município de Juiz. Entre outras, estou citando um exemplo de várias coisas que são feitas. Vereador se justifica, é só pegar as bancadas que estão aqui, quantos recursos federais conseguiram na articulação política. A maioria dos vereadores que estão aqui já se pagaram com as articulações políticas das emendas parlamentares que servem para o município. E aí tu vê uma demagogia desse tamanho. Eu não posso ficar aqui a paz sem colocar a posição que a gente tem. E tiro quantas diárias for necessário dentro da lei, porque eu me qualifico. Eu busco a qualificação, porque não está na lei que o vereador tem que ter faculdade para ser vereador. Qualquer cidadão que sabe ler e escrever pode concorrer. E quando ele entra aqui, ele não tem qualificação, ele tem que buscar qualificação para debater com os colegas que têm mais qualificação, para saber o que estão fazendo nos seus cursos. Nunca tive medo de falar aqui na tribuna e nunca tive medo de pronunciar do que eu faço, do que deixo de fazer do meu mandato como vereador. Sempre estive aberto para a imprensa, e a imprensa que não me perguntou é porque não me deu espaço. Mas sempre busquei, e quem me conhece sabe de onde eu vim, a forma que eu atuo e a forma com que eu trabalho. Com dignidade. E me aponto o dedo quem me disser que não. Que tenha coragem. Que tenha coragem. Que tenha coragem. Não tenho medo de resposta, vereador César Busnello. Mesmo que o senhor, professor de direito, não teve o respeito de me ouvir e está toda hora interpelando, a resposta que o senhor der aqui vai ter contra-resposta também. Não se preocupe, que o que é teu está guardado. Vi aqui na tribuna também, ouvi aqui atentamente os colegas Santa Rosana Tenroller, o colega vereador Aldair, Cossetim, só por questão que o Estado está enfrentando, isso foi debatido muitas vezes aqui nessa casa, e não vamos cansar de bater. Ninguém se sente confortável da situação que o Estado está, mas todos são sabedores, não precisa aqui ser repetitivo, de que o Estado não quebrou em 8 meses. Isso vem de longa data. Isso vem de longa data. Quando a gente vem com fantoche aqui, as coisas têm que acontecer. E vocês vão ver. Os mesmos que hoje criticam, que apontam, que não sabem esperar e que não deixam o homem governar da forma que ele governa, lá na frente vão dizer: o gringo, com toda a dificuldade, com todo o remédio amargo que ele teve que fazer, mas ele estava certo. Ele estava certo. Também aqui, senhor presidente, não sou advogado do Aécio Neves, mas recentemente, agora há pouco, foi arquivado aquele tão batido aeroporto de Minas Gerais. E agora se levanta uma outra acusação contra ele. Mas eu quero dizer aqui, se ele for condenado, vou estar aqui falando e criticando a condenação dele se ele for realmente condenado, mas ele ainda não o foi. Porque se vamos olhar por essa premissa, se tu pegar a Veja dessa semana, tu vai olhar que o advogado de campanha da Dilma, o escritório, recebeu mais de 7 milhões da Lava Jato. Mais de 7 milhões da Lava Jato. Então eu tenho que começar a parar com esses discursos. Eu já disse que eu não vou aceitar discurso aqui que não vai ter resposta. Então nós temos que ter um pouco mais de prudência em não falar e também ver no retrovisor. Porque mesmo lá no governo federal, tendo gente e políticos do meu partido que eu não comungo com as suas atitudes, e falo isso à tribuna com maior clareza, sem medo, mesmo presidindo o partido, porque não é porque um cara do meu partido se atira num poço, eu vou me atirar também. Ah, não vou mesmo. Mas nem tudo é remédio amargo. Vamos falar de coisa boa também. Coisa boa é que meu partido, nesse sábado, se reuniu na Câmara de Vereadores, nessa casa, aonde foi eleito um novo diretório e, portanto, também uma nova executiva, haja visto que houve um consenso entre as alas do partido, na forma de nós unificarmos ainda mais e fortalecermos ainda mais o PMDB de Juiz, colocamos uma chapa única, aonde o meu nome, então, foi referendado. E quero aqui citar os outros membros da executiva que foram eleitos nesse sábado. Meu primeiro vice-presidente, então, Enio Martins Gonçalves. Segundo vice-presidente, Hélio João Quatrim. Secretário-geral, Vera Lúcia. Secretário-adjunto, Fabrício Pereira. Tesoureiro, Ramsés Lemos. Primeiro vogal, Sandra de Favre. Segundo vogal, Karine Diniz. E os demais membros, Jandir Siqueira, Antônio Dober, Alain Rogério Amorim, Cláudio Souza e o líder da bancada, meu colega Daniel Peronde. Para vocês terem uma noção, há muito tempo não acontecia um movimento de filiados com direito a voto que numa eleição de chapa única viesse expressivamente votar. Nós tivemos mais de 100 filiados votando em chapa única. Isso há muito tempo não acontecia numa eleição interna do PMDB. Então, dizer que foi um pleito tranquilo, ficamos felizes, sabemos do grande desafio que temos pela frente, né? Essa semana estaremos encaminhando a documentação ao diretório para a homologação da eleição aqui em Juiz. E na próxima semana, a executiva, então, deve estar se reunindo, sua primeira reunião da nova executiva eleita para os próximos 2 anos. Agradeço a atenção de todos os colegas. Muito obrigado.
Aproveitando, então, o nobre vereador Ricardo Adame, lhe parabenizo, então, pela conquista de ser reeleito presidente do PMDB e que tenha êxito nesses 2 anos de mandato novamente. Passando ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Andrei Cossetim.
Senhor presidente, retomando o assunto que o Daniel Peronde, nobre colega, trouxe a pauta sobre a rua Goiás, nós sabemos que 50% dessa verba que foi destinada pela senadora Ana Maria Lemos ao nosso município já foi depositado e os outros 50% por um entrave do federal não veio esse recurso, então estamos aguardando a liberação dessa resto, então, dessa verba para acabar com aquele asfaltamento que é importante, afinal vai desafogar muito a rua Goiás. Nós temos também a frente do Ruizão, que é a rua Mato Grosso, e a frente do Juizinho, que é uma verba de R$250 mil do deputado Jerônimo Gergen, ao qual eu indiquei aquelas duas ruas para ser feito o asfaltamento, afinal nós sabemos da importância e do movimento que tem, porque são escolas que têm bastante alunos. Então, por isso que foi indicado aquelas ruas e já veio o recurso, porque os deputados têm uma emenda impositiva. Então, a partir do momento que é liberado o recurso, que inicia-se a obra. Bom, mas o que eu volto à tribuna aqui, senhor presidente, é para falar sobre boas melhoras na prática da administração pública. Nós sabemos da importância de várias formas de economia que o município precisa fazer, o Estado e a União, afinal os recursos públicos estão ficando cada vez mais escassos. Todo mundo sabe que tem uma crise aí, que está implantada através do governo federal, com as suas medidas erradas que tomou, e sabemos que então a arrecadação dos municípios, do Estado e da União vai diminuir. Então, logicamente, nós precisamos fazer as mesmas coisas, se não mais, com os mesmos recursos, ou talvez menos recursos que serão arrecadados. Exemplos dessas boas práticas na administração pública, o controle e o monitoramento, e o exemplo disso é as máquinas do município, que aqui nós não temos o controle delas, então a gente não sabe onde as máquinas estão, para onde as máquinas vão, aonde é gasto o diesel, aonde é gasto a hora a máquina do patroleiro, se aquela carga de terra, se aquela carga de cascalho saiu do lugar e foi para o lugar onde era o ponto final. Enfim, esse é um dos exemplos. Outro exemplo é um planejamento que tem que ser feito, e eu exemplifico esse planejamento público exatamente com a rua Goiás, onde em agosto de 2013 eu vim aqui a essa tribuna, fomos eu e o vereador Jagmin e o presidente do Partido Progressista até o prefeito municipal, nós indicamos aquela rua, nós dissemos: prefeito, agosto de 2013, está aqui o recurso da senadora Ana Maria Lemos para asfaltamento. Por favor, peça para o Demase e a Corsã fazerem os cortes lá, botar os canos, para que não haja desperdício após o asfalto estar pronto. Em novembro de 2013, uma proposição aqui do vereador Marcos César Barrichello e minha, nós trouxemos uma lista de todas as ruas que iam ser asfaltadas através de emendas parlamentares. Foi assinado por todos os vereadores, para que fosse feito primeiro o buraco, depois o asfalto. E lá na Goiás isso não aconteceu. Em duas quadras aconteceu, porque eu vim aqui e cobrei, já estava sendo feito o asfalto, enfim. Então esse é um dos grandes exemplos no planejamento da administração pública, onde a gente pode economizar recursos de outras formas para que possam ser executados outros serviços, com os mesmos recursos, com a mesma arrecadação. É necessário um esforço coletivo amplo para a gente fazer uma economia. Nós temos mais de 2 mil servidores aqui no nosso município, contando CCs, Câmara, os professores, enfim, inativos, é muita gente. Mas aqui eu falo especificamente de quem está trabalhando diretamente na administração pública e com quem, de fato, nós temos que trabalhar para que... Vou usar a palavra-chave aqui, vai ser conscientização. Trabalhar com a conscientização deles, para que, exatamente, do espírito público, para provar que aquilo que está sendo gasto, às vezes de uma forma excessiva ou excedida, é dinheiro do contribuinte. E nós também somos contribuintes, afinal, nós também pagamos imposto, não só dos nossos salários, mas sim até de tudo que nós compramos. Então eu trago aqui para vocês, me perdoem, eu gostaria aqui de propor alternativas, eu não quero vir aqui para discutir, não. Eu quero propor uma alternativa, que é uma cartilha do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é uma cartilha pública, que está no site desse ministério, onde ele fala de uma coletânea de melhores práticas de gastos do gestor público. Então, essa cartilha, se nós conseguíssemos implantar aqui no nosso município, são medidas muito simples, simples mesmo, desde economia com copos plásticos, desde economia de folhas de ofício, e aqui ele traz um exemplo, uma média de folhas de ofício que são gastos por servidor público. Eu não tinha ideia disso, está aqui. São 5 folhas de ofício dia por servidor público. É uma média. Nós temos no município, então, mais de 2 mil servidores, o que daria 10 mil folhas de ofício dia. Logicamente, é uma média. Isso são 3 milhões e 600 mil folhas de ofício gastas, o que dá 7.300 resmas, que são aqueles pacotes com 500 folhas de ofício. Cada pacote desses, olhei na internet agora, custa R$20. Então, o gasto em folhas de ofício, uma média aqui no município, é em torno de R$146 mil. Será que se nós usássemos, se nós não imprimíssemos os nossos contra-cheques, será que a gente não ia conseguir economizar um pouco disso? Desses 2 mil e poucos servidores? Então, aqui tem alguns exemplos. Material de consumo, são coisas básicas, desde borracha, desde grampo, enfim.
É uma partezinha, senhor?
Por favor.
Aqui mesmo, os contra-cheques já não são mais impressos, já estão online na internet.
Perfeito, perfeito. Melhor. Enfim, então, esse é apenas uma média do que nós temos aqui. Então, vendo e tentando economizar recursos públicos, tenho certeza absoluta que nós conseguiremos gastar em outras áreas que são essenciais. E aí tem saúde, educação, segurança, esporte. O esporte tira o jovem da droga e não vai dar problema lá na frente da segurança. Enfim, então aqui, e nem na saúde pública. Então, enfim, aqui eu tenho uma coletânea que está disposto, isso aqui não é meu, isso aqui está no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu trago a vocês, eu farei uma indicação para o prefeito municipal para que ele traga isso para cada setor do município, para que a gente trabalhe os nossos servidores, uma conscientização deles. Que aí a gente não precisa nem discutir diminuição de CCs, enfim. Às vezes, se a gente conseguir fazer uma gestão qualificada dos recursos públicos, eu tenho certeza absoluta que vai sobrar dinheiro. Afinal, eu já trouxe há pouco aqui para vocês, do Tribunal de Contas da União, que o Tribunal diz que 55% das gestões públicas no Brasil, elas têm má qualidade na execução da gestão pública. 37% é intermediário e apenas 7,6% então tem uma gestão pública qualificada dos recursos públicos. Eu tenho certeza absoluta, é que nenhuma empresa, se a gente fechar a torneira em alguns lados, tenho certeza que vai sobrar recursos para a gente colocá-los em outros lados do nosso município. Vou fazer essa indicação, e eu tenho mais uma indicação para fazer que eu já vou trazer a vocês. Por que não nós usarmos essa mesma cartilha e fazer uma Olimpíada entre todos os setores do município? entre escolas, postos de saúde, em que tipo de Olimpíada? Onde isso aqui fosse usado. Esses parâmetros aqui fossem feitos e, pelos servidores públicos municipais. E aí a gente faz, depois, uma conferência, quem conseguiu diminuir os custos da máquina pública em cada setor. E esse percentual, logicamente que a saúde gasta muito mais, mas em percentual eu digo. E quem ganhar, no total desse recurso público utilizado, vai 10% para aquele local que ganhar. Ou para a saúde, ou para aquela escola tal, enfim. É uma ideia que eu vou levar para o prefeito, porque eu não gosto aqui de só vir e criticar, é lógico que criticar é muito fácil. Então aqui é um exemplo de uma cartilha que eu trago aqui para vocês, que é para propor algo diferente para a gestão municipal. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Para a comunicação de liderança de governo, concedida do vereador Marco César Barrichello, do PDT, ao vereador Valmir Elton Seifer, do PDT. Está com a palavra, vereador Valmir.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que ainda nos prestigia, esse assunto da redução de salário, doação de salários, há vários dias está na mídia, começou no estado do Paraná, e o vereador Busnello foi para a imprensa e também falou sobre esse assunto. E comecei a fazer uma avaliação, e na sexta-feira comentei na nossa reunião das comissões, e eu sempre tenho dito que muitas vezes não interessa quanto tu ganha, mas como tu gasta. E também nunca se condena quanto um administrador, quem sabe de uma empresa forte, ganha, se ele ganha um salário alto, porque lá na frente ele dá um retorno muito maior. E aqui o vereador Ricardo citou um exemplo, onde eu e o vereador Marcos Barrichello trouxemos, eu já falei várias vezes, vou repetir, uma emenda do deputado Cherini de R$1 milhão. Mas eu estou tão cansado nesses 14 anos que eu estou aqui nessa casa, que quando discuti o projeto de salário de vereador, eu vou fazer uma proposta de salário e diária zero. Eu estou cansado de sair na rua e ouvir manifestação das pessoas. Mas essa proposta não vai ser nós que vamos decidir, nós vereadores. Os partidos vão ter que decidir, meu caro Ricardo. O partido PMDB, no qual você preside, parabéns pela recondução ao cargo, tem que vir de lá, porque hoje já tem pessoas gastando dinheiro, fazendo campanha, almejando a eleição de 2016. E aí nós vamos, nós, quando nós concorremos aí à reeleição, e a Rosana que chegou agora, nós, ela já sabia que nós temos um ano antes para votar o projeto do subsídio dos vereadores. E também não adianta nós baixar salário e querer compensar de outro jeito. E o vereador Jardim falou muito bem. Foi reduzido para um salário mínimo, mas teve vereador que tirou 90, 100 diária no ano. Então isso não adianta nós falar e fazer demagogia. E eu não sou demagogo. Eu até estou meio desestimulado com a política, mas daqui a pouco, se nós entrar num acordo aí, até eu volto a concorrer, porque aquele 001 que eu falei aqui na tribuna pode até valer. Mas assim, isso tem que ser discutido. O vereador Andrei, do Partido Progressista, o vereador Darcy Preto, viu? Porque lá tem quem sai nas festas, nas comunidades no interior, já vê que tem um monte de gente fazendo campanha. E já estão investindo. E já estão correndo, já estão buscando cabo eleitoral. Isso aí tem custo também. Quem sabe aí, nessa proposta nossa, isso aí vai cessar. Você não vai contratar cabo eleitoral, você não vai guardar dinheiro para combustível, para ir em 3, 4 festas no final de semana. Aí você vai mudar o seu jeito de agir. Isso aí tem que se repensar. Eu tenho mais de 20 funcionários. E não pense que lá também não pegou a crise. Nós tínhamos um faturamento super bom e baixou bastante. Está reagindo devagarinho. Mas jamais, jamais, eu falei de um dia demitir um funcionário ou baixar salário de algum deles, mesmo baixando a carga horária. Jamais. Porque eu sei que a tempestade passa, não se sacrifica alguém por uma crise financeira, por uma crise que se instala. E a gente tem que ter cautela e tranquilidade.
Mas eu cansei, eu estou cansado, realmente, eu não sei do meu futuro político. Mas se discutir essa proposta aí, que vem dos partidos, aonde é lá, eu tenho certeza que o vereador Ricardo, articulador, como é que é, já tem 10, 15, 20 pré-candidatos que já estão buscando os líderes dos bairros para fazer campanha. E aí nós temos aqui, quem sabe, discutindo que proposta. E a proposta vai vir, nós temos essa obrigação, e é obrigação nossa votar o subsídio dos vereadores para o próximo mandato. E eu quero sentar com todos e discutir essa proposta. Eu acho que isso é importante, porque eu estou cansado de dizer que será que o nosso salário faz parte da crise do município e do estado? Será que é isso? Vamos fazer um teste, então, quem sabe vamos zerar, vamos ver se tá aí, vai ter a solução dos problemas de tudo que tem no município. Eu acho que não. É bem lembrado, o vereador André, só para concluir, presidente, o vereador Andrei falou dos copos descartáveis. Faz 3 anos que nós instituímos na Seriluz, cada um com um copo com nome. Isso um monte de empresa já fez. Então essas pequenas coisas que vão dar resultado, não vai ser o salário um do outro. Mas eu faço o desafio de nós discutir no próximo projeto de discussão. Vamos sentar e conversar e vamos fazer as coisas vir à tona e ver quem é quem mesmo.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero inicialmente, senhor presidente, parabenizar o colega Ricardo Adame pela sua recondução à presidência do PMDB, e com certeza foi reconduzido à presidência desse grande partido em razão do trabalho realizado, da sua competência, e tenho absoluta convicção que o PMDB está muito bem representado na pessoa de Vossa Excelência e vai fazer, ou continuar fazendo, um grande trabalho político em benefício da sua agremiação partidária. Parabéns desse vereador e parabéns também deste vereador, que é o presidente também do PDT. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de abordar é exatamente essa questão que há pouco o vereador Chico fez referência, o vereador Adam também, enfim, os outros colegas. Eu considero essa proposta um deboche e uma desmoralização ao parlamento. Não existe democracia sólida e forte, vereador Jogmin, se não tiver um parlamento forte, se não tiver um parlamento com credibilidade. Aonde tiver um parlamento fragilizado, pode ter convicção absoluta que a democracia é frágil, a democracia está a perigo. Então esse tipo de proposta, esse tipo de atitude, demanda contra o parlamento, porque é uma desmoralização o parlamento. A remuneração do agente político faz parte da história da República Brasileira. Agora, se fosse para avacalhar, eu já disse isso ao vereador Chico, se fosse para avacalhar, como está sendo avacalhado o parlamento com esse tipo de proposta que está sendo discutida aí, nós perdemos nosso tempo por isso, eu era favorável também de zerar salário. Pronto. Vamos fazer então meramente o trabalho comunitário, né? Sem responsabilidade efetiva. É bagunçar. Isso é bagunçar, vereadora Rosana. Eu sei que Vossa Excelência tem um princípio também muito forte na defesa da democracia e do parlamento. E toda pessoa, um político sério,
e que tem responsabilidade pelos destinos da República, tem esse posicionamento. Defender o parlamento, fortalecer o parlamento. Eu, os democratas, fortalecer a democracia. E terá um parlamento forte se não tiver um representante do povo bem preparado e até em condições de realizar o trabalho parlamentar. Existe? Então essas coisas realmente me deixam, de certa forma, indignado. Por isso que eu sou obrigado a muitas vezes aqui colocar as questões com veemência, porque isso é um deboche naquele afã de jogar para a plateia, para tentar somar ponto político, vereador Tito Varaschini, fazer palanque eleitoral, se coloca muitas vezes no ridículo. E toma o tempo da gente ficar aqui tendo que discutir essas questões. Porque não tem como se omitir de discutir isso, porque é uma afronta àquilo que nós mais defendemos. Né? Senhor presidente, eu vou pedir que me conceda também um espaço de liderança, de bancada, para que...
Aliás, eu já fiz uso,
vereador, já fiz uso, né, presidente?
O senhor já fez uso da palavra,
então, como questão de liderança. Só um minutinho que eu quero concluir, senhor presidente.
Então conclua, senhor vereador.
Esse vereador já foi enxovalhado aqui nesse plenário por esse mesmo colega que me acusou aqui. Quando eu me aposentei, eu que estou com 60, fazer 62 anos de idade, quando eu me aposentei, fui criticado aqui, que tinham cortado a minha aposentadoria, realmente tinham cortado esse ladrão que tinha do INSS, né, que fez falcatrua com a gangue que tinha aí. A minha aposentadoria também foi cortada pelo INSS, ali cometeram a grande aberração. Não consideraram, inclusive, um tempo de serviço que eu tinha da Prefeitura Municipal, que era uma grade de serviço. Não consideraram tudo isso. Resultado que cortaram a minha aposentadoria, eu tive que entrar em juiz. O juiz decretou da sua sentença, e é só acessar o site da Justiça Federal, que lá vai estar o processo, né? Decretou que eu tinha 37 anos de contribuição, 5 meses e alguns dias, que eu não me lembro agora. E mandou restituir a minha aposentadoria, pagando com juros e correção monetária, condenando o INSS a pagar custos processuais, honorário, advogatício, etc, etc. Mas eu fui acusado aqui por esse mesmo vereador maldoso, como fez hoje aqui, quando sabe que nós temos sim um processo tramitando na justiça, que está em fase de recurso, inclusive, em que eu era, naquela época, eu já termino, senhor presidente, meio minuto que eu estou terminando. Eu era, naquela época, assessor aqui da Câmara do vereador Sérgio Burman, e fui contratado lá em São Luís Gonzaga como advogado do município. Trabalhei, cumpri o meu dever, e já tem decisões dos tribunais aos montes, e esse vereador sabe disso porque é advogado, que não se devolve. Entretanto, eu estou devolvendo.
Conclua, nobre vereador.
Termina o processo, que eu sei que vai muito longe. Então eu digo isso porque eu sou transparente, senhor presidente.
Muito bem.
Eu não tenho que estar escondendo nada de ninguém. De ninguém, muito menos desse vereador que me acusa. Muito obrigado, senhor presidente. E muito obrigado pela tolerância.
Não tendo o que, nobre vereador? Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Desculpem, nobres vereadores, como nós temos...